Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão, cumprimentar aqui o deputado estadual, ex-vereador e presidente dessa Câmara, Hamilton Figueiredo, que acabou de chegar ao plenário também. Vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Delcimar Fortunato, já registrei sua presença, deputado. Vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Ecleide Lago, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, e vereador Domingos Paula de Souza. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós. Todo dia, animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração, as nações que criaste virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus, ó Senhor. Salmo 85, palavra da salvação.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 5 dias do mês de outubro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lari, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Não houve inscritos para uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra Frederico Godoy, Ederson Lopes, Decimar Fortunato, Cleide Lário, Lisier José Borges, Leandro Ribeiro, Jean Carlos, João da Luz, Jackson Charles, Ramiro Espindo e Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, foi apresentado o requerimento pelo vereador Jackson Charles, solicitada a inclusão na pauta na ordem do dia do projeto de lei 224 de 2021, de autoria do prefeito, de acordo com o artigo 135 do regimento interno dessa Casa de Leis. Consultado o plenário, o requerimento foi deferido. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Jackson Charles, Cabo Fred Caixeta, Hélio Araújo, Ederson Lopes, Hamilton Spindler e José Fernandes. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei número 127 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, Criança e Adolescente, a ser realizado anualmente no mês de março em todas as instituições públicas e privadas de ensino da educação básica no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 160 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a cassação de inscrição municipal e de empresas que provoquem maus tratos aos animais e outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 179 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o dever dos condomínios residenciais, comerciais ou MIS, estabelecidos na cidade de Anápolis, notificarem a ocorrência ou indício de episódio de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou animais, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária número 7 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Spindler, dispõe sobre a reserva de assentos preferenciais às pessoas portadoras de transporte transtorno de espectro autista nos ônibus de transporte público de Anápolis e das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação considerou o projeto prejudicado. O projeto foi retirado de pauta e encaminhado para o arquivo a pedido do autor. O projeto de lei ordinária número 167/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Agricultura Familiar no município de Anápolis e das outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 191/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina de nome de rua e mencione da outras providências. Avenida L1 passa a se denominar Avenida Walter Gonçalves de Carvalho. Deferido pedido de vista ao vereador Eli Araújo. Projeto de lei ordinária 209/2021, de autoria do professor Marques, dispõe sobre a instituição em caráter extraordinário da renda mínima da cidadania no âmbito do município de Anápolis, em decorrência da pandemia da Covid-19 e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O projeto foi retirado de pauta e encaminhado ao arquivo a pedido do autor. Projeto de lei ordinária número 224/2021, de autoria do prefeito, institui a campanha pública Torcida Premiada 2021, que visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais, com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes, ou votação de moção de pesar, indicações e requerimentos. Comunicação. Usaram a palavra Andréa Rezende, Cabo Fred Caixeta e Ramildo Espíndola. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de outubro, em horário regimental. Dos projetos a serem analisados, projeto de lei ordinária número 225/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, institui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do auditor fiscal de tributos. Sem mais projetos correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Também registrando a presença em plenário da imprensa aqui presente, Newton Pereira, Rádio Imprensa, Lucivan Machado, Rádio Manchester, e Evaristo Pereira, Rádio São Francisco. Como todos sabem, hoje nós estamos recebendo aqui a presença do deputado estadual Hamilton Filho, requerimento solicitado através da vereadora Andréa Rezende, onde o deputado estadual Hamilton Filho vem fazer aqui a prestação de contas acerca do seu mandato, investimentos feitos aqui no município de Anápolis. Já convido o deputado para se assentar aqui conosco e convido a vereadora Andréa Rezende para iniciar, né, a fala, já que ela é autora e propositora desta visita do deputado aqui no Legislativo Anapolino. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário do vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem, e Celiane, da SOS.
Hoje é um dia de alegria, emoção e de muita responsabilidade. Há 9 meses eu assumi como vereadora nessa Casa de Leis e estou tendo a oportunidade especial dentro da nossa carreira de participar de um legislativo ao lado do meu irmão, deputado Hamilton Filho. Eu represento o Legislativo Municipal enquanto ele tem a oportunidade e carrega nos braços a responsabilidade de representar Goiás, mas especialmente a nossa cidade de Anápolis. E após 9 meses de um ano de muita dificuldade para nós, representantes públicos, um ano que nós tivemos que procurar políticas públicas que fizessem sentido diante da maior pandemia que nós estamos vivendo depois da Segunda Guerra Mundial. Um ano que nós precisamos pensar em retomada econômica quando estava tudo parado. Um ano que nós precisamos pensar como seria a educação e a saúde nos próximos anos, quando nós estamos vivendo um novo normal. É clichê falar de novo normal, mas todos os dias nós precisamos nos adaptar a esse novo normal. Então nós vamos falar disso durante muito tempo. E não foram poucos. Não foram poucos os esforços e o trabalho que ele tem desenvolvido em todas as áreas. Mas aqui eu preciso reconhecer 3 que realmente vem fazendo a diferença para Anápolis. Uma delas é a educação. Ele vai falar muito melhor sobre as emendas, sobre os novos colégios e sobre como nós estamos, depois de 20 anos, tendo investimentos estaduais na nossa cidade, porque estamos tendo representantes na Assembleia Legislativa. Porque nós estamos tendo pessoas com compromisso e que, de fato, querem fazer a diferença na nossa cidade. Vamos falar de retomada econômica. Porque quando a gente falou dessa pandemia, a gente falou de sérios problemas na economia. O Hamilton foi aquele deputado que criou a Frente Parlamentar da Retomada Econômica e que trouxe diversos incentivos e questões importantes para o nosso DAIA, para a nossa cultura, e que rodou esse estado falando com lideranças para que isso se fizesse possível. Em terceiro, e não menos importante, vamos falar de saúde. Porque quando a gente fala de saúde dentro de uma pandemia, nós não falamos apenas do Covid. Nós falamos de estruturar a rede e dar suporte para que ela possa funcionar apesar do Covid. Então eu convido aqui o deputado estadual Hamilton Filho, representante de Anápolis na Assembleia Legislativa, para falar um pouco mais para a gente sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo. É com muito orgulho que eu te convido para essa tribuna, Hamilton Filho, que já é tão conhecida para você.
Muito bom dia, vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara, meu amigo Leandrinho. Muito bom dia ao nosso vice-presidente da Câmara, vereador Domingos Paulo de Souza, nosso grande amigo também, vereador André Rezende, minha irmã, muito obrigado pelo convite. Vereadora Cleide Hilário, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos os vereadores, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Silmar Fortunato, Celiane Santos, Celiane da SOS Animais, meu amigo Eli Araújo, grande Edmilson, do Serve Bem, vereador Jean Carlos Ribeiro, vereador Reabilto Espíndola, meu bom dia. Bom dia a todos os servidores da Câmara, né, que servem aqui no plenário, né, todos conheço, praticamente todos, grandes servidores aqui da Câmara. Meu bom dia à imprensa, né, que está acompanhando a sessão nessa manhã. Cumprimento especial aqui à imprensa da casa, em nome do Orisvaldo Pires, nosso diretor de comunicação, Marcos Vieira, Giovanna De Bortoli, Lucivan Machado, Evaristo Pereira e todos que estão aqui nessa manhã. Bom dia especial a todos aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais, TV Câmara. E o objetivo dessa visita, senhor presidente, é a gente ter a oportunidade de estar aqui na Câmara falando um pouco, repercutindo um pouco do nosso trabalho na Assembleia Legislativa em prol da cidade de Anápolis. Eu me recordo, presidente, certa passagem, amigos vereadores, que uma pessoa me perguntou por que eu fui candidato a deputado estadual, o que me movia, vereador Ederson, a ser candidato a deputado estadual, já que a política traz para a gente muitas felicidades, muitas realizações, mas traz para a gente também muitas renúncias, muitas dificuldades. E aquela oportunidade eu respondi, logo após a eleição de 2018, isso no início de 2019, e o que me moveu a ser candidato a deputado estadual foi a minha paixão, a minha vontade de melhor representar a cidade de Anápolis na Assembleia. Em 2018, nós conversávamos aqui nessa casa e o diagnóstico que nós tínhamos é que a Anápolis estava subrepresentada na Assembleia Legislativa e eu, por essa paixão, esse desejo de melhor representar a minha cidade na Assembleia, fui candidato a deputado estadual naquela oportunidade. E isso que foi aquilo que me moveu, isso foi aquilo que me levou a ser candidato a deputado estadual e que me moveu realmente a buscar abrir esse espaço. Cumprimento o nosso vereador João da Luz. Então, amigos, eu quero dizer para vocês que essa paixão de apresentar a Anápolis e melhor defender a cidade de Anápolis na Assembleia é o que move meu trabalho a cada dia. Nós temos trabalhado muito esses 2 anos e 9 meses lá em Goiânia, buscando realmente mudar essa página que a Anápolis não tinha representação na Assembleia. E digo para vocês que temos alguns avanços importantes.
principal tema que eu discuti durante a campanha, que era o tema realmente que a gente era cobrado durante a campanha eleitoral, é certamente a questão do emprego, a questão do nosso DAIA. O DAIA é motivo de orgulho para Anápolis, motivo de orgulho para o estado de Goiás. E cansei de escutar, enquanto aqui nessa casa, escutar a rádio, escutar ali o Evaristo, o Lucivan falando nas rádios de Anápolis. Nós tínhamos empresas, que era Newton Pereira, meu muito bom dia, e o Nilton falando nas rádios de Anápolis. Nós tínhamos empresas querendo vir para cá e não tínhamos áreas disponíveis no DAIA. Então, o principal trabalho do nosso mandato, certamente, é poder ter esse olhar grande para a cidade de Anápolis e ampliar o DAIA. Como vocês sabem, no último dia 27 de julho, o governador Ronaldo Caiado esteve comigo aqui, uma data simbólica, inclusive o dia do meu aniversário, anunciando a ampliação do Distrito Industrial de Anápolis. Uma área de 1.163.000 metros quadrados que está sendo desembaraçada, entregue à Codego, para que possamos ampliar o DAIA. E quero vir aqui hoje, inicialmente, prestar contas dessa ação, o que andou do dia 27 de julho para cá, né, quando foi assinado a lei, nós tivemos a oportunidade de ser relator e articulador dela, o que andou. Esse projeto foi transformado em lei e a área está aqui na prefeitura, né, no processo de regularização do loteamento. Era uma área bruta, uma área, né, uma gleba de terras que está sendo desmembrada em lotes para que possa ser entregue ao setor produtivo. A Prefeitura de Anápolis tem colaborado muito, o prefeito Roberto Naves é um parceiro dessa ação, sendo o parceiro número um dessa ação, junto com o governador Ronaldo Caiado. Já temos avançado a questão da licença ambiental, já finalizou a tramitação da licença ambiental, e estamos reunindo, penso que ainda esse mês vai ser registrado esse loteamento junto ao cartório de registro de imóveis. Então, tem andado bem e tem dado certo essa ação, que é certamente a principal ação em prol da cidade de Anápolis. Serão 107 novos lotes incorporados ao DAIA, lotes acima de 5 mil metros quadrados, tem lote de 5, de 6, de 8, de 10 mil metros quadrados, e esses 107 lotes possibilitarão o assentamento de dezenas de empresas, já que uma empresa, às vezes, precisa de uma área maior que um lote. Então, cremos que por volta de 60 empresas terão condições de ser instaladas em Anápolis e temos uma chuva de empresas interessadas em vir para cá. Então, está caminhando bem. A licitação para a implantação da água e esgoto lá já foi realizada, deve ser dada ordem de serviço ainda esse mês. Então, está caminhando bem. Lá já tem asfalto, rede de energia, já tem rede de água fluvial. Então, está caminhando bem essa questão. Outra questão, a gente sabe que há muitos anos, há 20 anos, não se inaugurava um colégio estadual na cidade de Anápolis. O último que foi inaugurado foi o Colégio Estadual Nova Quinan, no bairro de Lourdes. Isso foi no início do primeiro mandato do ex-governador Marconi Perillo. E desde então, a cidade de Anápolis, vocês estão aqui sabem, cresceu muito e nenhum outro colégio foi inaugurado. Demandas se avolumaram, regiões da cidade de Anápolis que sequer existiam, passaram a ser muito adensadas, e o governo do estado de Goiás não teve esse olhar para a cidade de poder realmente construir colégios. Já temos já a construção de um colégio no bairro Calistolândia, Polo Centro, Colégio Salvador Santos, que está bem adiantado, por volta de 80% das obras já executadas, expectativa concreta e real, que no início do ano que vem as aulas já sejam lá, já tenha aulas lá nesse colégio, já temos contrato assinado para uma obra lá no setor industrial Muricalisto, de um colégio também. E temos articulando, junto, né, o Roberto já doou duas áreas para que a gente possa sonhar com novos colégios. É realmente algo muito importante. Eu digo para vocês que a gente tem trabalhado, né, em praticamente todos os temas relativos à cidade de Anápolis. Temos discutido bastante sobre a questão do areal viário, que é uma demanda importante, histórica da cidade. Há muitos anos vem sendo debatida essa questão do anel viário. O anel viário, a gente tivemos lá um contrato que iniciou, uma empresa séria de Anápolis, iniciou a execução da obra e viu e verificou sérias falhas no projeto. Esse contrato foi rescindido. Foi feito agora, finalizou uma obra de R$2.700.000 para correção de um serviço que foi executado em outros tempos, correção do aterro, do córrego extremo que estava assoreado. Foi feita essa obra para possibilitar, após as chuvas, a finalização da pavimentação e também da sinalização daquele trecho. A gente tem discutido bastante ali no perímetro urbano do DAIA, né, já foi dado ordem de serviço, uma obra de recapeamento das GOs que circulam a cidade de Anápolis, especial a GO 330, ali no perímetro urbano do DAIA, está fazendo um recapeamento daquela GO ali do trevo da BR-060, até, vai chegar até Leopoldo de Bulhões, esse recapeamento, né? E articulamos também uma alça de acesso nova para sair do DAIA ligando a BR-060. Temos várias ações, amigos, para a cidade de Anápolis. Temos, assim, várias emendas, várias ações que nós temos desenvolvido. E a principal ação, a principal coisa que a gente faz no dia a dia é buscar realmente tudo que se pode, tudo que tiver de programa do governo do estado de Goiás, a gente poder levantar essa bandeira da cidade de Anápolis. As GOs que circulam Anápolis, a GO de Anápolis para Nenópolis, já foi recapeada, a GO para Campolim e Poro Verde, até Campolim já foi, teve uma intervenção importante também. E tem buscado a cada dia fazer esse trabalho de articulação, de representação, de poder cobrar do governador Ronaldo Caiado, que eu quero aqui de público agradecer a parceria, a amizade e o relacionamento que nós temos em prol aqui da cidade. Graças a Deus tem dado certo, muitas ações, né, articuladas pelo governo, e tem sido muito importante, muito profícuo aqui para a cidade. Outra ação importante, além propriamente da construção dos dois novos colégios, que já está com contrato assinado, um executado e o outro, a empresa já está autorizada, na verdade, deve estar iniciando esse mês, houve algumas demoras, mas já está tudo pronto. A gente, o Roberto doou duas áreas, é bom a gente deixar isso claro aqui. Uma área na região do Filósofo Machado, que é uma região importante, que cresceu muito, e o colégio estadual funciona num prédio emprestado da prefeitura, e outra área ali no fundo da Jaiara, né, para que a gente possa construir mais um colégio ali, uma região que adensou bastante, Adriana Parque, Jandaia, Dom Felipe, Guanabara, Ana Carolina, Aldeia dos Sonhos, né, que temos, né, onde o nosso amigo Reamilton reside. Então a gente tem que buscar também articular essa questão. Mas além disso, na educação, tivemos já verbas para reformar vários colégios, né, a gente ampliar outros tantos colégios, construir várias quadras cobertas, reformar quadras cobertas aqui na cidade. Então, graças a Deus, na educação também temos várias ações de ampliação, de melhorias nas unidades dos colégios. Agora, iremos estar lançando uma obra grande lá no Colégio do Arco Verde, né, que é um colégio que está bem deteriorado também, uma obra de mais de R$1 milhão. Colégio Gomes Souza Ramos da Jaiara, outros já foram reformas pequenas, como Plínio Jaime, Castelo Branco, na Vila São Vicente. Então, graças a Deus, temos buscado fazer essas intervenções e fazer esse debate lá em Goiânia. Quero aqui dizer para vocês que a gente tem buscado, junto também à área da saúde, né, ontem mesmo tive uma reunião com o secretário Ismael Alexandrino, para que a gente possa fazer um debate importante para a cidade de Anápolis em relação à alta complexidade, já que o Covid, graças a Deus, está sendo vencido, né? Graças ao esforço de todos, está sendo vencido, para que a gente possa deixar a cidade de Anápolis um grande legado relativo às UTIs. Eu me recordo a vida toda aqui em Anápolis, a gente tinha problemas sérios no UANA, agora o EANA, em relação a vagas de UTI. Então a gente tem discutido com o governo do estado de Goiás para que o pós-Covid da cidade de Anápolis haja um legado positivo no tocante à UTI, para que possamos aqui deixar, né, as UTIs prontas, né? As UTIs foram mobilizadas para o Covid, para que elas possam permanecer na cidade de Anápolis. Eu acho que isso é importante. A Anápolis recebe não só apenas demandas de Anápolis, mas toda a nossa região, do norte goiano, e certamente, se termos condições, deixar aqui no Hospital Estadual de Anápolis, né, UTIs, certamente será importante e necessário para que possamos, né, deixar um grande legado pós-Covid. Eu não sei qual que é o procedimento, presidente. Você pode abrir para alguma pergunta, alguma sugestão? Ok. Então, assim, nós estamos fazendo esse trabalho já com o governo do estado de Goiás. Estive lá ontem na minha audiência com o Senatório Espírita, né, que é uma entidade importante da cidade, está fazendo de ajuda. Então, a gente tem buscado realmente. São diversas ações, gente. Eu quero deixar aqui de forma as principais, né, que a gente possa. Temos trabalhado também, né, vamos lançar agora, em conjunto com o secretário Alex Martins, uma grande ação de crédito a pequenos empresários, amigos empresários aqui na cidade de Anápolis. Creio que ainda nesse mês de outubro, antes desse lançamento desse grande projeto de crédito e microcrédito aqui para Anápolis, temos articulado isso já com o secretário Alex, que é vereador aqui dessa casa. Então temos buscado realmente cada dia, buscar ações relacionadas ao emprego e renda, né, com a ampliação do DAIA e outras ações. Temos buscado também, junto ao COTEC, Colégio Tecnológico do Estado de Goiás, conversar com a indústria, buscar cursos profissionalizantes que sejam alinhados e pensando junto com a indústria cursos que têm empregabilidade, Ederson. Temos que buscar realmente de uma forma estratégica, trazer cursos que possam trazer empregabilidade e articular junto à Cotec e junto às empresas do DAE isso aí. Então, fora isso, várias ações menores, entregues de escrituras lá no Morada Nova, a gente já entregou 53, serão entregues mais por volta de 60 que falta ainda, já está em fase final já de poder organizar. Vou abrir para os colegas algumas perguntas para a gente ser mais objetivo. Cumprimentar aqui meu amigo vereador Frederico Godoy. Muito bom dia, Fred. Vereador Lisier José Borges chegou depois. E vamos poder abrir para algum questionamento. O objetivo da vinda aqui não é um evento de promoção, é poder realmente debater, levar sugestões, levar críticas, para que a gente possa abrir os olhos para outras situações, abrir os olhos para outras demandas, que são igualmente importantes, que hoje, às vezes, a gente ou não está atento a elas, ou prestar contas de alguma dessas ações que os vereadores possam ter. Então, vamos abrir para os colegas falar, depois a gente faz um encerramentozinho no final, Leandro.
Obrigado, deputado Hamilton Filho.
Sente-se
aqui conosco na mesa diretora. Nós vamos franquear a palavra aos pares para que possam fazer algum questionamento acerca do mandato do deputado. E no final ele faz um complemento respondendo aí às falas dos pares. Da minha parte, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que faz na ALEGO, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Hoje nós temos 3 deputados de Anápolis, representantes de Anápolis. A cidade de Anápolis hoje tem um capital político para eleger no mínimo 5 deputados estadual e também 2 deputados federal. Eu acredito que com essa mudança política, o anapolino se politizando, procurando conhecer mais os representantes da cidade, né, as bandeiras dos representantes, com certeza haverá aí um acréscimo de representantes tanto na Câmara Federal como também na Assembleia Legislativa. O vereador João da Luz já solicitou a inscrição, o vereador Hélio e o Ederson. Eu vou conceder 2 minutos a cada e no final o deputado responde às questões levantadas por vocês. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria considerar, sim, as palavras do presidente Leandro e dizer que nossa representatividade de Anápolis hoje, ela se fortaleceu com 3 deputados, certo? E eu acredito, sim, que nós temos condições de eleger muito mais deputados estaduais e federais também na nossa cidade. A importância de ter um representante lá na Assembleia Legislativa. Várias emendas, né, vários recursos são trazidos para cá. E o deputado Hamilton trazendo essa prestação de contas importante para a nossa cidade do trabalho que tem realizado junto ao Estado. Eu queria pedir, meu amigo Hamilton, né, meu amigo pessoal Hamilton, filho do nosso deputado, a Câmara aqui levantou uma questão, até a Agência de Regulação Municipal também levantou essa questão, que é com relação à isonomia, tratamento isonômico com relação à isenção do ICMS, do óleo diesel, para as empresas de transporte coletivo. Você sabe que essa bandeira é antiga. Desde a legislatura passada, a gente tem levantado essa questão para pedir para que o governador desse esse tratamento isonômico para o transporte coletivo. Hoje o passageiro pode chegar a quase R$ 5,00. E a tarifa, ela sendo analisada desse ponto de vista, dando o mesmo direito que as outras empresas de Goiânia têm, com certeza a passagem de ônibus vai ficar mais barata para os nossos usuários do transporte coletivo. Então, eu queria pedir para Vossa Excelência fazer essa gestão junto ao governador. É uma oportunidade de nós conseguirmos essa vitória para a cidade de Anápolis. A outra é com relação ao Colégio Salvador Santos. No início da legislatura passada, nós levantamos, sim, a voz a favor daquela comunidade ali do Polo Centro. Eu, o vereador Valdeste também e o professor Casimiro, ele, nas redes sociais, ele reconheceu a sua atuação, deputado. E ele considerou que naquela escola Salvador Santos, ali do Polo Centro, ali, existe 3 pais. E eu fiquei feliz de ser considerado como pai. E ele considerou que ele pariu a escola Salvador Santos. Então, quero parabenizar você por essa intervenção junto a esse colégio importante ali naquela região. E com certeza, mais de 20 anos, e você conseguiu fazer essa intermediação para fazer, concretizar esse sonho daquela comunidade ali, de poder ter uma escola estadual servindo aquela população. Obrigado pela oportunidade e boa sorte lá junto à Assembleia Legislativa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia, deputado. Parabenizar a vossa pessoa pelo brilhante trabalho que está sendo feito na Assembleia. A gente vê que você é um deputado atuante, não só anapolino, mas também um deputado que trabalha em todas as frentes, em todo o estado de Goiás. Minha dúvida, presidente, deputado, eu estive junto com vossa pessoa no dia 27 de julho, quando o nosso querido governador esteve aqui em Anápolis, inaugurando aquela fase nova do DAIA. Muito importante a inauguração, a gente sabe que é uma área que foi desafetada daquela empresa de aeronaves que ia ser instalada aqui em Anápolis, e não deu certo, e a área ficou parada. E hoje, a minha pergunta é, naquele dia, deputado, nós vimos que teve a inauguração das novas áreas, que vão ser feitas essas novas empresas, importantíssimo para Anápolis, muito importante, até te parabenizar por essa iniciativa, mas ficou uma dúvida. No mesmo dia, o nosso governador inaugurou em Rio Verde uma plataforma multimodal, que será a segunda maior do Brasil. Pergunto eu a Vossa Excelência, essa plataforma não era para ser em Anápolis? Por que foi retirada de Anápolis? Anápolis não tem condição de abrigar essa multimodal. Por que Rio Verde tem? Essa é a minha dúvida. E a segunda pergunta que eu tenho, deputado, é a questão também da política de recuperação do córrego Extremo e do córrego Caldas. Nós precisamos saber, vistas que ali tem várias empresas no DAIA que precisa dessa água e necessita dessa água para se abastecer suas empresas. A minha pergunta é essa: há, por parte do governo estadual, algum projeto, alguma tentativa de recuperação dessas bacias, dessas assentes que estão sendo assoreadas e precisam de respostas? Não só nós, anapolinos, mas as empresas que estão instaladas ali. Te agradeço pela vinda hoje, te parabenizar mais uma vez, tenho visto seu trabalho por todo o estado de Goiás. Você é um verdadeiro anapolino que veste a camisa de Anápolis. Tá? Um grande abraço e obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui o nosso deputado Hamilton Filho. Prazer e uma alegria ter nosso amigo aqui retornando a essa casa. Fomos eleitos juntos aqui em 2013, né? Primeiro mandato, vereador Hamilton foi primeiro secretário, vice-presidente, presidente e hoje deputado. Então é uma alegria ter um amigo, né, com ascensão na carreira política, e parabenizar por todas as ações que o senhor nos traz aqui hoje, nessa prestação de contas aqui na Câmara Municipal. É uma ação que me interessa muito, que nós temos conversado sobre isso, é o colégio estadual lá na região do Filósofo Machado. Então o senhor já explanou ali que já está em andamento aí as tratativas, já houve a doação do prefeito Roberto, né, para a construção dessa escola, e a população da região, né, grande região ali do Filósofo Machado, tenho certeza que está muito feliz com essa notícia. E eu tenho uma demanda aqui, que é uma demanda que surgiu semana passada, para mim, e eu acho que o senhor deve saber também, que é de um bairro aqui em Anápolis, bem antigo, que é o Lírios do Campo, e que lá até hoje não tem água. E até hoje não tem água encanada lá no Lírios do Campo. E aí eles me solicitaram, inclusive citaram o vereador Zé Fernandes, pessoal lá do bairro, lá do clube, lá conhece o senhor devido à igreja presbiteriana, e pediram ajuda, inclusive, para unirmos forças aqui na Câmara, mas aproveitar o deputado Hamilton, que é de Anápolis, que é atuante, que é próximo ao governador, para que possa fazer essa gestão junto a Saneago, para que possa startar um processo ali já, não sei se já está no cronograma, eu sei que não estava antes do contrato de programa novo assinado, não estava. Agora pode ser que mudou a realidade. Mas nos ajude, deputado, nessa demanda para o bairro Lírios do Campo, aqui em Anápolis, que até hoje não tem água encanada ali naquele setor, eles usam até hoje o sistema ali de cisterna, e tem outras demandas, mas eles vão ver com o prefeito, que é asfalto, iluminação, mas essa da Saneago eu acho que o senhor pode nos ajudar muito. Obrigado, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Lá também no bairro Lírios do Campo tem algumas ruas que ainda não estão pavimentadas. Né? Já tem alguns projetos aí por parte da secretaria para executar. Na sequência, Cleide Hilário.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, deputado. É um prazer recebê-lo aqui, irmão da minha grande amiga, Andréa Rezende. Deputado, em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar, porque há 20 anos nós aqui em Anápolis não temos investimento na educação e sabemos que, por luta do senhor, juntamente ao prefeito e junto ao governador, o senhor conseguiu trazer hoje aí duas escolas para duas regiões de grande importância para o nosso município, que uma delas é ali o industrial. Nós sabemos a luta daquele pessoal ali do industrial que tinha que atravessar praticamente toda a cidade para chegar até uma escola. E quero parabenizar ali, nós tivemos ali na assinatura ali para a construção da nova escola e uma outra escola ali no Calistópolis. Parabéns aí pela atuação, tenho acompanhado o seu trabalho, é um trabalho de excelência e tenho visto que o senhor tem trabalhado não somente para Anápolis, mas por todos os municípios do nosso estado. E quero aqui aproveitar e reiterar aí o pedido do vereador João da Luz em relação ao transporte urbano aqui em Anápolis, para que o governador olhe isso aí, para que o ICMS, a isenção do ICMS aqui em relação aos combustíveis, para que o preço das passagens aqui para os trabalhadores e para os anapolinos não venham ser de maneira tão exorbitante e que venha dar melhor condições para o trabalho desses anapolinos. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Deputado Hamilton Filho. Deputado, primeiramente eu queria parabenizar o senhor pela iniciativa de vir a esta casa fazer uma prestação de conta, né, para os vereadores e para a população, no modo geral. Vejo aqui, né, o trabalho do senhor, muito bonito, né, parabéns, muita emenda, muitas obras, e a gente vê aí o senhor correndo, né, o estado, né, num todo, para levar, né, a benfeitoria, e em Anápolis em especial. A gente sabe que o senhor é trabalhador, né, então tem que dar a mão palmatória, o senhor é diferenciado. E que também o deputado Antônio Gomide e o Adailto pega como exemplo, né, a iniciativa do deputado Hamilton Filho, que está nesta casa. Foi vereador, né, o deputado, e sabe, né, como que os vereadores são cobrados aí nas ruas, né? Cadê o deputado estadual nosso? Cadê nossos deputados que nos representa? Então, o deputado Hamilton Filho está de parabéns. Quero te parabenizar mesmo de coração. A sua iniciativa é salutar. E desejar a você boa sorte aí na sua caminhada, que você continua fazendo esse trabalho de excelência na Assembleia Legislativa, defendendo a população anapolina. É isso aí. Vamos avante.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, com seu terno exuberante, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui amigo, parceiro, Hamilton Filho, nosso deputado. Que bom, né, Hamilton? Poder voltar nessa casa de cabeça erguida, olhando no olho de cada um, porque você tem feito um trabalho diferenciado. Não tinha dúvida quando você foi eleito, sabia muito bem da sua competência. Sabia que você ia contribuir muito com a nossa cidade e com o nosso estado. Quero aqui te agradecer pela reforma ali do Colégio Leni Lopes, no bairro Calistópolis. Te agradecer pela linda praça, né, que você conseguiu aí a emenda para estar construindo ali, está em fase de construção. Então, o que ganha com isso é a população, né, você tem fortalecido aí o meu mandato, levando essas conquistas ali para a região. Qual era um sonho, uma praça, a praça mais próxima ali era na Vila União, então temos agora ali uma nova praça, ainda está em fase de construção, mas em breve vamos estar inaugurando, entregando ali a população do bairro Calistópolis. Eu te agradeço, você que me ligou oferecendo aí uma ajuda para a minha festa das crianças, obrigado pelo que você fez por mim ontem, não te pedi nada, Deus que tocou no seu coração. E a gente fica alegre por você, quando a gente precisa de você, você está sempre atento aí, tentando nos ajudar. E quero deixar aqui uma demanda para você. É uma demanda antiga, ali em frente ao posto Presidente Hamilton. Uma passarela ali naquela travessia, para a Vila São Vicente. Né, um sonho, aquilo ali é muito acidente, é uma situação bastante complicada ali para quem vem da Vila São Vicente, quem está indo ali do Calistópolis para a Vila São Vicente, ou até mesmo para atravessar ali para o Daia, muitos ciclistas, muitos pedestres. Então, que você é uma rodovia federal, mas que você olha para a gente com um olhar especial, puder fazer alguma coisa ali, naquele local, será muito importante para aquela região. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, Lizês José Borges. Hoje tem rubro, hein, Lizê?
É verdade. Na hora do jogo do Flamengo, mas você sabe qual é a nossa opção, né? Rubra na cabeça. Deputado Hamilton. Bom dia. O senhor sabe que nós te apoiamos aí para essa candidatura e parabenizamos aí pela movimentação que o senhor tem feito aí, que a gente tem acompanhado. Mas corrigindo aqui, a questão de General Curado, não teve aluno se deslocando para a cidade. Lá a comunidade lutou e lutou muito, eu venho acompanhando há 8 anos e com containers e outras histórias, a gente conseguiu segurar os alunos lá. Mas parabéns pela sua intervenção também para que o colégio saísse do papel, né? Porque vem saindo do papel há mais de 8 anos, agora finalmente parece que vai dar caminhamento. Mas eu vinha, ainda não estava aqui, mas ouvi o senhor falando a ampliação do DAIA. Eu só não vi o esclarecimento. É em cima da plataforma multimodal ou é uma área nova? Depois o senhor responde aí, que na hora o senhor não falou que havia uma ampliação do DAIA com terrenos de 5, 6, 10 mil metros quadrados, etc. Mas não vi o senhor esclarecendo a localização. Eu creio que seja a plataforma, né? Porque tinha outras áreas sendo viabilizadas lá. Quanto ao anel viário, que sempre foi tratado como anel viário, depois que essa casa aqui foi interrogar, foi esclarecer a situação, viu que aquilo ali não é anel viário e nem nunca foi. Aquilo ali é uma via de ligação entre o bairro ali, Leblon, Alvorada e etc., com o DAIA. Nada mais que isso, que ali não comporta, bitrem, comporta o que o DAIA realmente necessita. Então, realmente nós temos que criar um anel viário, né, e viabilizá-lo quanto antes. Mas o anel viário que vinha se propondo por toda a vida, depois que essa casa entrou na questão, que foi divulgar, é que eles verificaram que realmente ali não tem nada de anel viário. E como os outros colegas citaram aí, vou dar uma sugestão ao senhor também. Uma coisa muito interessante, que vem e vai aumentar ainda mais o transtorno, que é a Pedro Ludovico. Nós temos uma sugestão que nós temos levado aí para o nosso deputado federais, mas sem retorno, porque é uma ligação de município com o Estado. Ligar a GO-222, ali na Nerópolis, a via que faz Nerópolis, passando por trás, numa via municipal, ligando ali próximo à BR-153-060, próximo ao posto Presidente. Então, fazer uma alça de ligação ali, para desafogar aquele trânsito de carreta que passa ali pela via do Duvico. Quem passa por ali sabe muito bem o transtorno que é, e essa questão só vai piorar. Só vai piorar com a ampliação, adensamento daquela região, né? Vai só complicando aquilo ali. Então, viabilizar com o governador aí uma via de ligação ali, que seria ali sim seria uma alça muito importante. Parabéns, Hamilton.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, Hamilton Espíndola.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Bom dia aos 9 pares. E a todos os ouvintes da Rádio Manchester de Anápolis, e aqueles que estão ligados aí na TV Câmara. Bom, eu quero usar aqui a minha fala, primeiramente, parabenizando aqui o deputado Hamilton Filho pela representatividade do nosso município e ver que ele tem feito um trabalho estado afora. Quero primeiramente agradecer aqui o deputado Hamilton Filho, por esse olhar específico das nossas comunidades da região norte. Como presidente da Associação de Moradores do Aldeia dos Sonhos e presidente da Ucrana, União dos Comerciantes e Moradores da região norte de Anápolis, pude pleitar algumas frentes de necessidade, né, igual o feirão para aquela região, e também um pedido ao professor e à secretária Fátima Gavioli, e aqui antecedeu ao secretariado do Estado, que é o colégio estadual para aquela região. E o senhor nos atendeu também, onde está em discussão a área, que tem 2 pontos de áreas para aquela região, região norte, que há mais de meio século não se constrói colégio estadual na região norte de Anápolis. Então, a demanda que o senhor nos escutou, né, e eu pude ficar alegre agora o senhor mencionar essa situação do colégio estadual ali na região norte. Adriana Parque, Ana Carolina, né, Aldeia dos Sonhos, né, e como representante daquela comunidade por vários anos que fui, né, alegro meu coração em ouvir de um deputado essa situação. Outra é falar também da estrada de ligação do distrito de Goialândia com o Campo Limpo de Goiás. É uma grande dificuldade, né, que nós estamos enfrentando. Estive na Goinfra falar sobre a situação, que nós temos aproximadamente mais de 20 quilômetros que tem que percorrer entre Anápolis e Campo Limpo, fazendo aquela volta até indo para Avenida Goiás, Bem-vindo Machado, e voltando para Campo Limpo. Então, aquela estrada intermunicipal, ela terá um curso mais ou menos de 6 quilômetros. Então, um pedido para o senhor dar uma olhada e também agradecer pela verba que o senhor destinou para o projeto Refazer de Anápolis, onde atende autistas severos, que é classes especiais que atende esse segmento da deficiência do neurodesenvolvimento. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Ré Hamilton Espíndola, na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Na oportunidade, cumprimento Vossa Excelência, o qual cumprimento todos os nobres pares. Mas, de uma maneira especial, cumprimento meu amigo, ex-vereador, ex-presidente dessa casa e atualmente deputado estadual, Hamilton Filho, nosso amigo, que tem representado muito bem o seu mandato à cidade de Anápolis, lá na Lego. Obrigado, deputado, por enviar essas emendas à cidade de Anápolis. Nós sabemos do carinho que o senhor tem pela cidade. E sabemos também de uma bandeira do senhor, que realmente é a educação. A educação, como os nossos nobres pares citou muito bem aqui, os investimentos lá na área da educação, principalmente na construção do novo colégio estadual Salvador Santos, lá no Calistolândia, as obras estão avançadas, eu tenho acompanhado, espero que ano que vem realmente já comece a operar aquele colégio. Mas o que eu sou muito indagado, deputado, e eu quero trazer essa demanda que o pessoal nos cobra muito, acerca de um colégio da Polícia Militar na região sul, né? Hoje, o estado de Goiás, ele é muito bem representado com 61 colégios militares, né? Temos o primeiro lugar no IDEB. E a região sul só conta com um colégio, a cidade de Anápolis com 4 colégios. Então, se o senhor tem algum projeto nesta área para uma nova criação de uma nova unidade do Colégio Militar em Anápolis, e se há algum local, ou se o senhor está sabendo de algum projeto nesse entendimento para a nossa cidade. No mais, só parabenizar mesmo pelo mandato e continue com esse carinho com a cidade de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, Frederico Godoy.
Bom dia, presidente. Parabenizar o deputado Hamilton Filho e fazer uma pergunta para ele, presidente. É sobre essas novas áreas que foram doadas aí para a Codego. Todos sabem hoje que lá no DAIA não tem água e nem energia. O senhor acha que antes do final do governo do Ronaldo Caiado, essas áreas já estarão aptas para pôr novas empresas? Porque hoje a gente já tem esse problema de água e de energia das empresas que tem lá. Imagine com a chegada de mais 100 novas empresas, assim como foi anunciado, se teremos a solução tanto do problema da água como do problema da energia. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Palavra ainda franqueada aos pares. Sem mais questionamentos. Vereadora Celiane D.S.O.S.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, deputado Hamilton Filho. Eu tenho muito orgulho, Hamilton, de ser sua amiga, de ter essa consideração que você sempre teve por mim. E eu quero dizer que eu fiquei muito orgulhosa por estar dentro de um evento da UVB de vereadores, onde tinha mais de 200 vereadores, e a maioria desses vereadores, Hamilton, citar o seu nome. Para mim, sou hoje vereadora, mas sou cidadã, moradora de Anápolis, é um orgulho. Então, isso reflete o quê? O excelente trabalho que você faz, não só na nossa cidade, mas em todo o estado. E eu quero deixar também meu agradecimento, minha gratidão, em nome da ONG SOS Animais Anápolis, no qual o deputado Hamilton Filho concedeu um título estadual para a ONG, que é muito importante, né, um título de reconhecimento nível estadual e dizer, Hamilton, que você é um político brilhante e que Deus te abençoe em todos os mandatos que você pleitear, porque você merece. Obrigada.
Obrigado, vereadora Celiane, da SOS. Alguém mais? Então, deputado, da minha parte, mais uma vez, cumprimentar pelo excelente trabalho que faz a Assembleia Legislativa. Dizer que esta casa está sempre aberta para que o senhor possa trazer aqui, né, a prestação de contas do trabalho que o senhor
presidente,
tem feito em prol
perdão,
do nosso município.
Eu cheguei pouco depois.
Vou conceder a palavra à Vossa Excelência, depois ao vereador Jean Carlos. Com a palavra, Jackson Charles.
Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar o vereador, o deputado, ex-vereador e deputado Hamilton Filho. Agradecê-lo aqui por estar vindo na nossa casa para fazer uma explanação das ações desenvolvidas à frente da Assembleia Legislativa. Dizer que eu escutei vários vereadores mencionando a importância da representação de Anápolis na Assembleia, a importância de nós termos lá 3 representantes. O vereador Leandro disse do potencial de Anápolis de chegar até 5 deputados estaduais. Eu não tenho dúvida disso. É possível, sim. Mas eu penso que, acima de tudo, o que deixa registrada a importância da presença do vereador Hamilton na Assembleia é que ele não é só representante exclusivamente de Anápolis, mas saído desta Casa Legislativa, filho desta Casa Legislativa. E isso, com certeza, contribui muito no desenvolvimento do trabalho na Assembleia Legislativa. Vereador Hamilton tem feito um trabalho de parceria muito forte com o prefeito Alberto Naves, e em nome do prefeito, na condição de líder do executivo, agradeço por essa parceria. E eu gostaria de deixar aqui uma lição de casa, deputado, para o senhor, futuro deputado Leandro Ribeiro, acredito que também vai estar lá na Assembleia, e todos os pré-candidatos a deputados estaduais. Existe uma demanda reprimida em Anápolis. Um pleito, na minha opinião, totalmente de competência da esfera estadual, que é cobrado muito dessa Casa Legislativa, que é cobrado por parte dos empresários, da população como um todo. E existe existe um movimento municipal e talvez estadual para que isso seja amenizado. Nós precisamos, deputado, de levantar a bandeira para a redução das taxas e emolumentos cartorários no Estado de Goiás. Isso é uma bandeira, e eu falei para o vereador Leandro, é uma bandeira que nós, cidadãos, não podemos deixar a população sofrer essa taxação tão pesada que compromete vários ângulos da sociedade, compromete desde a empregabilidade, compromete ao cidadão não dar conta de registrar o seu imóvel, que pode lhe dar problemas futuros lá na frente. Para você ter ideia, hoje, os emolumentos cartorários, hoje, talvez fique até mais caro do que a entrada do imóvel na Caixa Econômica Federal. O cidadão, às vezes, tem o dinheiro para dar entrada no imóvel e ele não tem o dinheiro para pagar as taxas e os emolumentos cartorários. E eu quero fazer um registro aqui, não em defesa, mas para livrar os donos de cartórios desse problema. Esse problema não é do cartório, é um problema político e de um segmento do Estado de Goiás, que tem como competência para resolver o governo de Estado e a Assembleia Legislativa. Então eu queria aqui deixar registrado o meu pedido e que os senhores levem para casa essa lição, porque é um apelo da sociedade, dos empresários e das pessoas como um todo. Fazer um trabalho de convencimento, um trabalho político, para que nós façamos uma redução dos emolumentos e taxas cartorárias no Estado de Goiás, que são uma das mais altas do país. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Comentário, deputado Hamilton, também não poderia fazer breves considerações. Eu discuti há pouco, mas o vereador Jacques, sobre essa demanda dos cartórios. Mas também, Hamilton, gostaria de acrescentar, acompanhou também, sabe que fui candidato, e uma das nossas propostas, e creio que o senhor também, como advogado, sabe bem disso, em relação à revisão da tabela do ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação do Estado de Goiás também. Essa também é uma importante demanda que trava, em muitas situações, a conclusão dos inventários por conta dos altos e das alíquotas.
Jean, perdão, tabela, você está falando...
Do ITCD, Imposto de Transmissão, né, Causa, Morte e Doação. É, aliada às taxas cartorárias, não, esse é um imposto, é um tributo estadual, diferente das tarifas cartorárias e emolumentos. Então, sim, mas são situações que também travam, muitas vezes, a realização de inventários. E o senhor, como um advogado, sabe bem disso. É uma situação importante que, quem sabe, eu apenas acrescentaria isso, antes de tantas demandas, certamente, como deputado o senhor tem, e eu te desejo sucesso aí na sua continuidade da vida política. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, com a palavra, deputado Hamilton Filho.
Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, amigos vereadores. Antes de iniciar aqui minha fala, quero cumprimentar aqui a vereadora Trícia Barreto. Muito bom dia. Vereador José Fernandes, né? Bom dia. Vereador Jackson Charles, né, que chegou antes da minha apresentação inicial. O vereador Lizier e Fred, que chegou depois, eu já tinha citado. Primeiro, obrigado a vocês. É muito bom a gente estar aqui discutindo e debatendo. Surge ideias novas, pautas novas, para que a gente possa estar discutindo. Primeiro, quero dizer aqui, Leandro, da minha convicção que a ANAFS pode mais, pode pensar maior em relação à sua representatividade. Tenho certeza que temos condições de eleger mais colegas, né, na eleição ano que vem, e faço votos sinceros que possam ser pessoas aqui dessa casa. Sei da pretensão de algum dos amigos, né, faço votos que possam ser bem-sucedidos. Né, é uma missão muito gratificante ter condições de representar a nossa cidade e outras cidades também, na verdade, hoje, né, em que pese minha prioridade de atuação ser a cidade de Anápolis, temos diálogo e trabalho por muitas cidades do estado de Goiás, graças a Deus, e faço votos, né, que em especial que o presidente Leandro possa levar a cabo esse projeto e ser eleito, certamente, termos amigos, pessoas que pensam como que pensam e dialoguem, né, com a gente lá na Assembleia, é muito importante. Alguns colegas, às vezes, não têm essa disposição de estar lá e pensar junto, sentar junto para discutir coisas, fica colocando projetos partidários à frente, que não é bom, então eu faço votos que possamos ter outros colegas lá na Assembleia que venham da Câmara de Anápolis. Tivemos já, né, alguns que foram muito bem-sucedidos lá, então eu faço votos para que possamos, se Deus quiser, trabalhar juntos ano que vem não, 2023, lá em Goiânia, com outros deputados de Anápolis, sejam da Câmara Municipal. Faça esses votos que possamos construir isso juntos. Sobre os questionamentos, muito, muito bacana. Primeiro aqui, o vereador João da Luz, parabéns, João, pelo seu trabalho lá pelo Salvador Santos. Você, o senhor, na verdade, o ex-vereador Valdete Fernandes Moreira, diretor Casimiro, nunca vou falar do Salvador Santos, seu Casimiro, um lutador, uma pessoa que busca aquilo cada dia, parabéns pelo trabalho, né? O colégio está indo muito bem, creio, conversando com a empresa semana passada, a previsão é que em dezembro possa entregar. Eu acho que é possível, né? Entre dezembro e janeiro, para que possamos, no retorno às aulas do ano que vem, termos aula lá. A obra está bem adiantada. Eles estão com dificuldade de mão de obra em alguns setores, né? Eu acho que já conseguiu carpintaria lá para terminar, mas está bem organizada, a obra está indo muito bem, né? Sobre a questão do ICMS do diesel, né, que o senhor e a vereadora Cleide Hilário pontuou, é realmente algo bem, bem interessante, bem importante. Eu já estava, temos uma lei estadual, João, que prevê essa isenção. A lei estadual já prevê essa isenção. Essa isenção, que pese estar na lei estadual, ela não foi homologada pelo Conselho Fazendário Nacional, pelo CONFAS, a lei, né, como o senhor passa aqui, 13.453. Eu tenho discutido isso aí para que possamos ter essa ratificação dessa lei. É algo importante, a cidade de Anápolis realmente precisa dessa questão. Eu vou estar cobrando essa questão do governador Ronaldo Caiado, ele deve estar aqui nos próximos dias numa agenda conosco, e vou até convidar os vereadores para que a gente possa ter um momento com ele para discutir especificamente esse assunto, que certamente interessa muito a cidade de Anápolis, é muito importante. Alguns vereadores trouxeram aqui, o vereador Hélio Araújo trouxe sobre a questão do DAIA, né, dessa ampliação do DAE que houve. E é importante, né, eu acho interessante a sua fala, Hélio, e vou até explicar um pouco melhor essa questão.
Nós tínhamos em Anápolis um projeto de uma grande plataforma logística multimodal, que era uma área, Hélio, de 2 milhões de metros quadrados. Essa área fica ali atrás do Porto Seco, onde passa a linha de ferro, uma área já pavimentada, uma área que já estava reservada para isso. Isso foi começado no início dos anos 2000, esse projeto, que o Estado comprou essa área naquela época, muitos anos, no início dos anos 2000, comprou essa área e reservou ela para fazer um grande projeto, interligando a linha férrea que passa ali, interligando o aeroporto de cargas, foi projetado, né, que já está lá, que vocês conhecem, interligando isso ao Daia, tudo no mesmo local. O que que nós tivemos de visão, e foi uma grande discussão que vem sendo tratada na cidade de Anápolis há muitos anos. Eu e o Roberto, e o prefeito Roberto, a gente acredita nesse projeto, acreditamos, acho que a plataforma é muito importante. Mas eu e o Roberto, em várias conversas, a gente levantou uma bandeira diferente. A área da plataforma são 2 milhões de metros quadrados. Essa área, 1.163.000 metros quadrados, que é antes do córrego que tem lá embaixo, onde é a captação, uma captação de água lá, ela já estava pavimentada, tem energia, tem galerias, estava lá parada a área. Oi? Inclusive, estava funcionando lá para criatório de gado. O Fred, quando foi diretor da Codega Anápolis aqui, foi um guerreiro lá para tirar o gado de lá, para você ver uma área milionária, valiosíssima, que é fundamental para o desenvolvimento da cidade de Anápolis, estava servindo para a criação de gado. O projeto da plataforma, porque alguns vereadores às vezes não estão mentalizados com ele, era ter um local, gente, de 2 milhões de metros quadrados, interligando ali, uma baixada e uma subida, que liga do Daia até o aeroporto de cargas, onde funcionaria logística, funcionaria ali galpões, funcionaria estrutura para o aeroporto, estrutura para a ferrovia, estrutura de transportadoras ali, seria um projeto, né, interligando os modais, aéreo, ferroviário e rodoviário. E o que que mudou? Isso foi graças a essa mudança de visão. A gente levamos esse projeto, Hélio, no final do governo passado, e o ex-governador Marconi Zé Elton concordou com a nossa visão. Nós solicitamos ao governador Ronaldo Caiado e levei essa bandeira, que eu creio que era importante, para que possamos desmembrar a área. A área de 2 milhões de metros quadrados é uma área muito grande. Quem compreende mais em alqueires, é quase 5, pode calcular, não dou de cabeça, mas dá mais de 50 alqueires, eu acho, né, Luizinho? Você que é engenheiro e que entende melhor por alqueires, dá por volta de quase 50 alqueires. Então, é uma área muito grande. Aí solicitou ao governador que desmembrasse a área. A área que já estava com a pavimentação pronta, deixasse de ser plataforma e fosse incorporada ao Daia. Para quê? Porque nós notamos que a cidade está parada, tem uma notícia muito triste, nós estamos perdendo a arrecadação. A cidade de Rio Verde vai passar a Anápolis esse ano na arrecadação de ICMS. Isso é fato, eu sou da comissão do Corinthians. Rio Verde está passando a Anápolis esse ano na arrecadação. A Anápolis vai perder o segundo posto de maior arrecadador de ICMS, ainda é a segunda economia, porque nem só é ICMS, mas de ICMS Rio Verde está passando a Anápolis esse ano. Por que que a Anápolis está perdendo o segundo posto de economia, perdendo arrecadação e perdendo emprego? Por falta de condição de ampliar a nossa vocação, que é a indústria. Gente, a Anápolis é uma área muito pequena. A área rural nossa é importante, temos grandes plantadores, temos aqui a região do Piancó, que é muito importante, mas é uma área pequena. A Anápolis tem duas vocações de economia. É o Daia, com suas indústrias, e o comércio, que é muito forte, que serve todo o Nordeste, o Norte de Goiás. Então, nós temos que pensar a Anápolis, na minha visão, isso que eu discuti com o Roberto, pensar a Anápolis na sua vocação, que é a indústria. E é para agora. Não é para quando for sair esse projeto. O projeto da plataforma, eu me lembro de audiência pública na Câmara de 2005, 2006, 2007. E nunca aconteceu. Então a gente desmembrou essa área, a área pavimentada de 24 alqueires, de 1.163.000 metros. Está sendo incorporada ao Daia e está sendo reservado por volta de 900.000 metros quadrados. Quem for ali, a gente pode até fazer uma visita lá para a gente poder mostrar, para ser incorporada esse projeto do aeroporto, ter espaço de logística, e é uma área grande ainda, Hélio. É uma área grande. E quem nós estamos articulando agora? Tivemos uma reunião por volta de 2 meses com o Porto Seco, Anápolis e a Goinfra. O Porto Seco está fazendo um projeto, interligando o asfalto do Daia até no aeroporto de cargas, de tal forma para preparar essa ligação, para que assim que o aeroporto de Cargos inicie a operação e essa área nova já esteja funcionando, tenha ligação direta do DAIR Aeroporto de Cargas e já está sendo esse projeto desse asfalto, ligando ali, quem conhece a área, subindo o asfalto, de onde está hoje ali, onde foi o evento, Hélio, subindo até o aeroporto de Cargas, o projeto do asfalto está sendo elaborado, custeado pelo Porto Seco Centro-Oeste. Então, assim, esse projeto, nós tivemos uma visão diferente, entendendo que a ANAF precisava desenvolver agora, de poder entregar esses lotes para o DAE agora. Complementando, você disse sobre a plataforma de Rio Verde. A plataforma de Rio Verde é um projeto privado, foi feito lá em conjunto com a, Comigo, lá, que é uma grande cooperativa de crédito lá ligada ao agronegócio. E é um projeto, sim, importante em alavancar a economia de Rio Verde. Nós entendemos que agora, com o desembaraço da Ferrovia Norte-Sul, que deve iniciar em operação no começo do ano, agora, com a ampliação do DAIA e o aeroporto de Cargas, tem adiantado muito a sua homologação. Tivemos uma reunião sobre isso recentemente. O aeroporto de Cargas será homologado a pista parcialmente agora. Precisa de algumas correções para poder homologar a pista inteira, mas eu creio que no ano que vem já vai andar. A Infraero está em Anápolis, fazendo um trabalho de homologação da pista do aeroporto de Cargas. Então, a plataforma de Anápolis, ela vai ser um projeto diferente. Talvez um projeto com área territorial menor, mas tem uma área reservada, que é do governo do estado de Goiás, de aproximadamente 870 mil metros quadrados, que é razoável, uma área que não é pequena, não sei bem em Alqueires quanto que dá isso, mas é uma área razoável ali, próxima ao DAIA, que está reservada para isso. Então, a ampliação do DAIA hoje, que foi anunciada em julho, é ali atrás do Porto Seco. O estado de Goiás tem uma nova área em Anápolis ainda, que é ali atrás do Laboratório Teuto, que nós vamos buscar discutir isso em outro momento. Assim que consolidar essa área, estiver pronta toda a estrutura e funcionando, já vamos iniciar a luta para ampliar do outro lado, ali próximo a Teuto. Mas hoje o que tem de concreto nisso é essa questão. Entendeu? A plataforma de Rio Verde é um projeto muito bacana, eu estive conhecendo lá, mas é um projeto privado, né, o Estado apoiou, mas é um projeto, né, bem capital privado, junto com a Comigo e os produtores de Rio Verde. Você traz uma discussão interessante, Hélio, que é a questão do Ribeirão Caldas. Caldas abastece água o DAIA. Nós temos discutido, no âmbito da semática, do Estadual de Meio Ambiente, a criação de um APP do Caldas. É uma discussão que é necessária, é importante. O Caldas tem diminuído sua água ano após ano, tem discutido a utilização da água no leito do Caldas. Isso é uma preocupação dos empresários do DAIA, é uma preocupação nossa, da Codego e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. É uma discussão complexa, mas temos tido algumas reuniões. Tem um grupo de trabalho formado, com representantes das indústrias, representantes da Codego, representantes da SEMAD, formar, trabalhando nisso, neste momento. Já tiveram várias reuniões, o Marçal, do Sindifarma está envolvido, a Codego, vários atores envolvidos nessa questão, para discutir o modelo de área de APP do Caldas, que pode funcionar em Anápolis. Mas, certamente, discutir a água do Caldas é fundamental, senão teremos problemas no DAIA. Já temos tendo agora e teremos futuramente esse problema. Então, essa é uma questão muito importante. Só para atualizar melhor sobre essa questão do DAIA, especificamente sobre isso, lá da ampliação, o que foi feito dia 27 de julho? Foi assinada a sanção da lei que transfere aquela área bruta, uma área rural, que era antigamente, área urbana, uma área bruta, a Codego. Aquele ato foi a transferência da lei que transfere a área. O Jackson e o Fred, que são do setor imobiliário, sabem, quando você faz uma questão como essa, você registra em seu nome a área. É um passo. Depois a gente tem que regularizar o loteamento, construir lá um loteamento para que se possa dividir os lotes. Isso tem que apresentar a VTO da Enel, a VTO de água, tem que fazer a licença ambiental, toda essa questão para consolidar o loteamento quando for residencial, mas é um loteamento industrial, que exige uma série de licenças. E digo para vocês, de agosto para cá, tem tido um trabalho muito sério da Secretaria de Meio Ambiente de Anápolis, quero cumprimentar o Coronel Douglas e o Prefeito Roberto, da Codego, e muito ágil para poder tirar essas licenças, aprovar na prefeitura esse loteamento para poder levar o cartório. Ainda não levou o cartório, mas as licenças estão bem encaminhadas. A licença ambiental saiu, se não me engano, semana passada. Então está bem encaminhada essa questão, que para poder aprovar o loteamento, e aí sim ser um loteamento de indústrias aprovado e registrado no cartório de imóveis para poder já fazer uma coisa organizada, não fazer nas coxas como se pensa. Então está andando bem esse projeto. E foram feitas duas licitações para a Codex, são importantes. E até responder à pergunta do Fred, quero aqui cumprimentar nosso amigo aqui. Fred, a Codex fez duas licitações. Uma delas, para implantar lá a água encanada e o esgoto, lá na região da ampliação.
já foi licitado, já está dando a ordem de serviço. E outra licitação já está em andamento para fazer uma grande obra de aumento da produção de água, de captação de água. Fazer uma grande represa lá na captação, que você conhece bem. Lá foi feito algo que ainda não concretizou. Tem a questão de poços artesianos, tem que ser melhor elaborado. Tem que ser feita a grande licitação para poder garantir a água e reservar a água lá no leito do Caldas para que possa garantir o abastecimento às indústrias. Eu creio sim. Eu tive ontem à tarde, coincidentemente, uma reunião com o Renato de Castro lá na Codego, até tratando só uma questão de Campo Limpo, digo a prefeita Graciele. Mas, após a reunião com a Graciele, nós estivemos discutindo essa questão e essa licitação da obra de água e esgoto lá na ampliação do DAE está pronta e a outra também já está finalizando, falta só a licença ambiental para poder iniciar a obra. Então, assim, é uma grande obra lá de fazer a represa, fazer o pulmão, tirar, desassorear o leito do Caldas ali que está complicado, mas é muito importante essa discussão de reservação e estudo hídrico no todo o leito do Caldas, porque lá, quando você vai lá, você até assusta, porque é um ribeirãozinho de água pequeno e que precisa realmente de solução, mas está sendo feita, é algo que está na nossa pauta constantemente, porque não adianta nada falar de água, perdão, falar de área, de ampliar DAE, de indústria, se não tiver água e energia. Então, isso aí...
Hamilton, sim, sim. Pedir para você também que olha com o Renato Castro, lá na estação de água também, temos lá a captação de água, mas lá não tem gerador. Se der uma queda de energia lá, para de mandar água para o DAE, porque não tem energia. As bombas não vão funcionar. Então, eu já indaguei isso uma vez, ele falou que ia olhar, depois você olha isso com carinho, para que o próprio Codega instale geradores de energias lá, tanto na estação de tratamento de água, na ETA, e na ética, na estação de tratamento de esgoto também, que eu acho que precisa de uma revitalização o mais rápido possível.
Ok, obrigado. O Ederson fez uma pontuação interessante sobre o Colégio do Filóstro. Para que os colegas possam ter ciência, a área que foi doada pela Prefeitura é uma área na Avenida Ayrton Senna, ali próximo à rotatória que vai para parte do Jardim das Primaveras. Uma área, você está subindo a principal, a Ayrton Senna do Filóstro, não chega antes da rotatória que desce para o Jardim Primavera, tem uma área pública à esquerda. Ah, o Roberto doou aquela área para o Estado, cedeu aquela área para o Estado, para que o Estado possa construir lá um colégio estadual. Estamos ainda tentando pôr isso no orçamento para o ano que vem. Nossa expectativa é poder licitar essa obra no ano que vem. Então, eu estou tentando fazer isso aí, colocar, garantir o recurso para essa obra. Estamos trabalhando nisso aí, agora, na lei orçamentária desse ano. E, Wesley, muito bacana a sua pontuação. Não sabia, foi bom você trazer esse debate, sobre o residencial Lírios do Campo em relação à água, a água encanada. Não sabia que não tinha. Vou me inteirar sobre isso, vou correr atrás. Por isso que é bom estar debatendo e conversando, para que a gente possa correr atrás disso.
Deputado, vou fazer só uma consideração, em breve. Em relação à questão das áreas do DAE e a possível APP, um grande problema que ocorreu lá foi o fracionamento de áreas indevidamente. Tu sabe que, infelizmente, algumas glebas foram rateadas, fracionadas e virou uma verdadeira pulverização de terrenos naquele local. Infelizmente, isso degradou uma série de situações. Agora, nós precisamos, o senhor fique atento nessa questão, prestigiar aqueles que mantiveram as suas propriedades. E, de certa forma, poderiam ter ganhado dinheiro com a questão imobiliária, mas preservaram e estão lutando. Enquanto esses que pressionaram e ganharam dinheiro, inclusive as propriedades estão embargadas pelo processo de autoria do Ministério Público, então fico um alerta à Vossa Senhoria para defender esses proprietários que mantiveram suas propriedades rurais e não especularam imobiliariamente, enquanto aqueles que venderam irregularmente, né, causar esse prejuízo ao Caldas aí.
Jean, na verdade, nós mesmos, e eu e o senhor, temos até responsabilidade sobre isso, nós aprovamos e regularizamos essa ocupação irregular do Caldas, e o senhor foi relator, eu também participei ativamente dessa questão, o vereador Jackson, lá do Caldas, está no plano diretor que aprovamos no mandato passado, no mandato anterior, aliás, né, a regularização daquela questão, né, Jackson? Nós discutimos isso aqui na casa, o senhor foi o relator do projeto.
Nós aprovamos as zonas de interesse especial, a possibilidade
não, aprovou
de condomínio.
Está lá no plano diretor.
Mas aquela do condomínio fracionado, nós, inclusive, estava sob ejudos. É importante observarmos isso.
Não, o Jean já está esquecido. Aquela senhor, questão do Caldas, ela teve, inclusive, uma participação do Ministério Público.
Sim, sim.
Houve uma recomendação, e nós fizemos uma emenda aqui, atendendo, inclusive, uma recomendação do Ministério Público para regularização exclusiva lá do Ribeirão Caldas. Que significava exatamente a possibilidade de regularização de chácaras lá. Inclusive está autorizado, está em processo de regularização. Só não regularizou ainda porque o empreendedor responsável do empreendimento ainda não fez os investimentos necessários que a lei também não pode deixar de exigir para garantir o quê? Água, energia, saneamento básico, delimitação da preservação ambiental.
Compensações ambientais.
Então, está em processo de regularização, mas que realmente o deputado, nesse ponto, ele está com razão.
Na verdade, você está trouxe esse debate, Jean, porque assim, nós temos que pensar agora, não só no que não empreendeu lá, mas nós temos que defender que nós aprovamos também a regularização daquele pessoal que foi ocupação irregular. Temos que arrumar, organizar todo mundo. Não adianta só, agora tem que sim, o problema sim. Já existe. Sim. Não tem como tirar aquela ocupação de lá.
Não, eu concordo.
Regularizar aquilo lá e defender
que...
e organizar a situação.
O que a pedido é... observar aqueles que cumpriram a legislação.
Com certeza, né?
E esses que, né, digamos que fizemos a emenda, autorizou a regularização e as compensações ambientais, mas não foram feitas. E os que estão preservando as suas áreas, às vezes, é penalizado.
Ok. Pessoal, seguindo aqui rapidinho, Cleide, né, eu acho que sobre escolas, obrigado, vamos estar, é uma prioridade nossa. Delcimar, muito obrigado pelas palavras. Pedro Luzimar, né, tivemos a oportunidade lá de fazer uma... recurso para reformar o Colégio Leilinópolis, recurso para uma praça, uma Academia da Saúde, lá na Praça do Calistófilo, lá do Posto de Saúde. A questão da passarela, nós temos cobrado, mas tem essa questão da Triunfo Cossebre aí, mas está no plano já de execução, creio que tem chance de fazer em breve, assim, nos próximos 2 anos, eu acho. E o novo, eu acho, inclusive, Luzimar, na região sua lá, do Pedro do Vico, tem que se pensar um novo colégio estadual. Só tem o Lerni, que é lá no Calistópolis, lá no Morumbi, Vian Parque, Vila União. Pensar um colégio naquela região que está muito saturado, o Lerni, né? Então, eu acho que é importante essa questão. Vereador Hamilton, né? Essa discussão é importante sobre, né, o colégio lá na região norte. A estrada de ligação de Goiânia para Campo Limpo, Hamilton. É uma questão que temos que discutir, verificar se é uma rodovia estadual ou se é uma estrada municipal, que aí tem a competência de quem tem que cuidar, né? Então a gente tem que buscar essa questão, discutir isso aí, né? Temos já esse recurso para refazer para autismo lá no Colégio Zeca Batista. Já está na conta, tudo pronto, viu, Hamilton? Já está tudo certo. Mas conte comigo para a gente olhar essa questão de Goiânia para ver se é uma estrada municipal ou se é um GO estadual. Vereador Lizier, sobre a ampliação do DAIA, nós já falamos. Acho que já deu uma explanada. Cumprimentar o senhor pela luta e pela ajuda em relação ao general Curado. O senhor sempre foi um defensor daquela causa. Tem participação importante nessa discussão também. Parabéns ao senhor pelo trabalho lá. Né? O Anel Viário de Anápolis, eu concordo totalmente. Aquilo foi a apelidade de Anel Viário, né? A gente fala Anel Viário porque realmente é o nome que foi dado. Mas certamente tem um projeto, Lizier, de um grande Anel Viário passando, contornando a Anápolis ali perto do DAIA, sabe? É um projeto grande, tem um projeto de alguns rascunhos da Goinfra sobre isso. Temos que lutar para tirar isso do papel. Seria muito importante esse grande anel viário ligando a BR ali perto da Catarinense até lá perto do pedágio, mais ou menos ali, tirando um pouco esse movimento da cidade de Anápolis. Seria importante esse projeto. Vai ter um rascunho, tem algo sonhado para isso. Nada de prazo ainda, tem um sonho disso ainda aí. Nessa ligação seria importante. Fred Cacheta, né? Parabéns pelo trabalho, Fred. Salvador Santos indo bem. Reconheceu o trabalho do seu tio, nosso ex-vereador Valdete Fernandes Moreira, em prol daquela obra. João da Luz, lutador dessa questão também. Né? Você também tem acompanhado de perto essa questão. Novo Colégio Militar, Fred. A discussão, a última reunião que nós tivemos sobre isso, tinha uma indicação para fazer um novo colégio, para uma luta da cidade por um novo colégio, no Colégio Estadual José Ludovico de Almeida. É um grande colégio. E tem dezenas de salas de aula, estão subutilizadas hoje. Então, assim, temos que avançar nisso aí. Onde seria, como assim, tem que ter uma pauta única da cidade. Não adianta eu pedir para um local, ou o Leandro pedir para outro, o João da Luz pedir para outro, você para outro, porque aí vira a confusão e não sai nenhum. Temos que amadurecer esse debate. Qual que é a próxima pauta de colégio militar? O José David de Almeida, o que estava mais quente, que é um grande colégio, está subutilizado, é central. Receberia pessoas da cidade toda e, no meu sentir, poderia ser uma boa ideia. Mas vamos discutir isso aí para que tenhamos uma reivindicação única e poder avançar nisso aí, para que não haja cada um puxando para um lado e, às vezes, dificulta a concretização desse sonho.
Deputado, só um minutinho, só um adendo. Inclusive, o colégio já foi visitado, ele já está no radar do governador, e é um colégio que tem uma estrutura realmente que poderia ser muito melhor utilizada e atenderia as demandas da região sul, que é o qual que eles levantam mais essa bandeira, que falta um colégio na região sul. Então, assim, eu acredito que realmente é o melhor caminho mesmo, unir forças.
Eu defendo, particularmente defendo isso, mas estamos abertos a debate, a discussão, qual seria o melhor caminho. Obrigado. Fred, acho que eu respondi a questão da água. Eu creio sim, Fred, que vai ter um avanço grande na questão de água nos próximos, com essas duas obras que estão sendo feitas pela Codego, né, gerador importante. E outra questão importante é que a CNA tem assumido um pouco o abastecimento, interligou o sistema, assumido o abastecimento dos bairros que eram atendidos pela Codego. Então isso vai liberar mais água para o DAIA.
Vereador, deputado Hamilton,
eu fico feliz comigo.
Deputado Hamilton, eu só gostaria de pedir que o senhor também olhasse, quando a Codego for fazer essa ampliação do DAIA, essa divisão dessas novas áreas, que eles não deixam ali criar especulação imobiliária como foi criado no passado. Várias áreas ali no DAIA hoje estão em retomada porque a pessoa não empreendeu lá, tem uma lei, então que se faça um pente fino na Codego e veja quem já tem uma empresa montada, quem já quer montar, gerar emprego já de imediato, não para pegar uma empresa e criar uma especulação imobiliária para futuramente vender essa área mais cara, tá bom? Devolvo a palavra.
Faço um desabafo aqui, Fred. O maior desafio nosso agora é fazer isso. Porque tem muitas pessoas, alguns falaram, queria uma área lá, porque tem que ser projetos sérios com estrutura para poder realmente acontecer. Celiane, obrigado, Celiane. Jackson, Jackson, a questão dos cartórios, não só cartórios, mas custos judiciais, é um debate importante no estado de Goiás. Tem até um movimento iniciado agora pela OAB Goiás para discutir exatamente essa questão. Esse é um projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça do estado de Goiás, não um projeto de lei de iniciativa da Assembleia. O tribunal tem que fazer, mas cabe a nós, parlamentares, municipais, estaduais, fazer esse debate. A OAB entrou de cabeça nisso. É bandeira da OAB total essa questão. Vamos discutir, isso é muito importante, concordo com o senhor. Temos realmente que ver a forma de compatibilizar isso aí. Realmente está muito caro. Custos judiciais e cartorárias.
Só uma luz, deputado. O senhor deve estar tão mais informado que eu, que o senhor é deputado, mas uma das coisas que onera muito os emolumentos e taxas cartorárias são a quantidade de associações e fundos, inclusive, não é da sua época, fundo para Assembleia Legislativa. Isso é um absurdo. Então a população está pagando por um preço absurdo. Então nós precisamos, né? Nós que temos representação, voz e vez, nós precisamos de vez entrar nesse debate e desafogar a sociedade dessa situação. Então, eu digo para o senhor, se reduzir pelo menos 50% dos fundos que estão lá, já reduz bastante os emolumentos e as taxas cartorárias.
Só uma notícia que interessa ao senhor, para finalizar aqui. Conseguimos um recurso de R$1.266.000 para uma grande reforma no Colégio Estadual Luiz de Almeida, no Arco Verde. Convidar o senhor para visitar lá. Uma grande intervenção naquele colégio. Sei que o senhor tem um carinho grande pela região, um trabalho importante ali pela região. Vamos dar uma visita lá, que esse dinheiro está reservado. A licitação está sendo realizada nesse momento. Foi publicado hoje, no Diário Oficial de hoje, do Governo do Estado de Goiás, já, o resultado do recurso para poder já iniciar a obra nos próximos meses. Então vamos lá visitar, uma obra importante que interessa diretamente ao senhor. Jean, para finalizar, o último orador, obrigado. TCD também é uma preocupação. Tem um projeto meu tramitando na Assembleia, que reduz a alíquota do TCD. Vamos ter dificuldade tremenda de aprovação, mas vamos discutir. Eu creio na bandeira, tanto que eu apresentei um projeto discutindo isso. Mas tem visto dificuldade da aprovação lá. Cumprimentar o vereador Márcio Carvalho, né, e agradecer, presidente, pela paciência, pela passei do tempo, o senhor tem sido. Muito obrigado aí pela concessão.
Obrigado, deputado Hamilton Filho. Mais uma vez agradecer pela visita e passar a palavra à autora do requerimento, oriundo da visita de Vossa Excelência aqui conosco, vereadora Andréia Rezende.
Agradeço ao presidente pela oportunidade, agradeço a todos os pares que contribuíram positivamente, sejam com sugestões, elogios, críticas. A gente constrói um mandato, é dialogando, é ouvindo as pessoas. E é uma honra receber o Hamilton Filho aqui nessa Casa de Leis, eu como vereadora, representante da cidade. Mas é um orgulho ainda maior ver um representante de Anápolis que sabe tanto da nossa história, que sabe tanto dos problemas, que quando alguém traz uma sugestão, ele já conhece a fundo o problema e está apresentando novas possibilidades, soluções e aberto também a ouvir a cada um de vocês. Muito obrigada, Hamilton Filho, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pela sua competência, mas, sobretudo, pela sua coragem de representar a Anápolis com a dignidade que ela merece.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Vamos suspender a sessão por até 3 minutos para que possamos registrar a visita do deputado Hamilton Filho aqui conosco nesta manhã de quarta-feira. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos início à presente sessão, já iniciando o grande expediente, pois o pequeno expediente foi utilizado pelo deputado Hamilton Filho, que nos visitou aqui nesta manhã de quarta-feira, convidando os primeiros oradores a fazer uso da palavra no grande expediente, vereador Jean Carlos e João da Luz. João da Luz iniciará a fala por até 5 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa do vereador Leandro Ribeiro. Cumprimentar também os presentes no plenário, os internautas, os presentes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Eu queria agradecer a resposta imediata do nosso governador Caiado, de um documento que foi encaminhado para ele, que partiu dessa casa. Foi uma moção de apelo solicitando uma reanálise do governador com relação ao programa Mães de Goiás. O governador criou esse programa para poder atender as mães vulneráveis com filhos até 6 anos. Nós encaminhamos um documento para o governador pedindo a reanálise para poder considerar as mães com filhos acima de 6 anos. E nós recebemos aqui a resposta. Inclusive, eu queria deixar claro para o nosso vereador Fred Godoy. Fred Godoy falou assim: João, você vai encaminhar um documento para o STF? Você acha que o ministro do STF vai ouvir nós aqui de Anápolis? Então, quero dizer, Fred, que hoje você representa o poder público, o poder legislativo municipal da cidade de Anápolis, uma das cidades mais importantes do Brasil. E todo documento que sai dessa casa, você pode ter certeza que vai chegar aos órgãos competentes de todas as instâncias. Tanto é que o governador mandou a resposta para nós aqui, desse encaminhamento, dessa moção de apelo. Nós estamos pedindo para considerar as mães com filhos acima de 6 anos. E qual foi a resposta do governador? Vou ler para vocês aqui rapidamente. No momento, é possível contemplar em torno de 100 mil mães com filhos de 0 a 6 anos de idade, mediante a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 250. Serão destinados R$ 219 milhões por meio do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, o Protege Goiás. Então, esse será o recurso destinado para as mães de Goiás com filhos até 6 anos de idade. Infelizmente, o valor para atender as mães com filho acima, segundo o documento, inviabiliza o orçamento. Então, essa foi a resposta do governador. Mas, mesmo assim, eu quero deixar os aplausos por essa iniciativa do governador, que está auxiliando essas mães agora, nesse momento de dificuldade, momento que nós passamos por uma pandemia e o governador estende as mãos para atender essas mães aí do estado de Goiás. O outro documento é um documento encaminhado, é uma moção de apelo encaminhada ao presidente do STF. Inclusive, eu quero agradecer todos os vereadores por assinar esse documento juntamente conosco. Ele será encaminhado ao ministro Luiz Fux. Para o quê? Para uma reanálise da decisão de uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é o número 709, que proíbe as missões religiosas em terras indígenas, de modo que estabeleça protocolos para a retomada das missões religiosas, como apresentação do exame PCR com vigência de 48 horas. O que nós estamos encaminhando isso aqui? Inclusive, é um documento com referência ao pastor Berthier, da nossa cidade, o pastor José Clarimundo, que são representações religiosas e que têm missões junto a essas aldeias indígenas. E também o segmento da Igreja Católica, que faz também missões junto às aldeias. Hoje está proibido por uma liminar proferida, aprovada pelo ministro Barroso. e eles vão levar para uma discussão no plenário. Nós estamos pedindo uma consideração com relação à proibição das missões junto às aldeias. Hoje está proibido. Nós pedimos que crie um protocolo. Os missionários, provando que não estão contaminados, não tem o porquê eles não estarem desenvolvendo essas missões durante esse período de pandemia. Então nós estamos agradecendo os vereadores. Eu tenho certeza que o ministro Luiz Fux vai encaminhar isso daqui para o plenário do STF e considerar esse documento, essa petição nossa, junto a essa casa de leis, essa casa importante ali que faz a nossa Constituição ser respeitada. Nós queremos também, agora nesse último minuto, viu, presidente? Estou encerrando. Nós estamos encaminhando uma indicação ao nosso chefe do Executivo, que é o nosso prefeito Roberto Naves e também ao Alex. E eu quero pedir o apoio dos novos vereadores para essa indicação, que é justamente a de promover os cursos profissionalizantes à distância. Nós vimos que a plataforma via internet na educação foi criada na cidade de Anápolis. E ela está fazendo um trabalho excelente do curso à distância para as crianças que querem estudar no modo híbrido. E que eles possam usar essa tecnologia para estar desenvolvendo o quê? Os cursos profissionalizantes também. E essa ideia nós estamos encaminhando para o nosso secretário Alex, que é o secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda na nossa cidade. Obrigado, presidente, pela palavra e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Reamilton Espíndola.
Senhoras e senhores, bom dia a todos, bom dia, presidente Leandro Ribeiro, cumprimentando a todos da mesa, bom dia, vereador João Feitosa, cumprimentando a todos os outros novos vereadores, também ao Marcelinho da Manchester, cumprimentando a todos da comunicação, também quero aqui cumprimentar a todos os ouvintes, telespectadores pela TV Câmara no YouTube. Bom, o que me traz a essa manhã nessa fala é festejar com alegria. Chegou o dia das crianças, dia 12, dia das crianças, e o vereador Reamilton Espíndola, com responsabilidade, vai fazer um ato pelo dia das crianças no programa Reamilton Espíndola, na Rádio Imprensa de Anápolis, todo sábado, meio-dia. Esse sábado agora será um programa especial, onde a minha filhinha Taime, com TDAH, e o meu filho com autismo irá apresentar o programa. Um programa de criança para criança, né? Respeitando aí o decreto, né? Distanciamento, né? Nós vamos fazer um programa voltado nesse segmento, porque o vírus não acabou, viu, Delcimar Batista? Delcimar Fortunato, o vírus não acabou, né? Está aí o vírus proliferando. Então, com respeito, nós vamos fazer um programa especial na Rádio Imprensa de Anápolis, meio-dia, de criança para criança. Taime Espíndola e Reginald Espíndola estarão apresentando. E com muita alegria terá vários brindes, né? Você criança, participe conosco, manda seu áudio, participe e vai ser um momento muito bacana. Aproveitando, também quero parabenizar os professores, né? Ontem foi o dia dos professores, meu professor Marcos, quero parabenizar pelo seu dia. Aproveitar aqui, quero parabenizar o meu professor ali na Faculdade de Direito, Faculdade Católica, doutor Isaac Mendonça, doutor Felipe Gama, doutora Rosângela Chaves, doutora Carol, doutor Algumiro Filho e professor Carlos, são meus professores ali no curso de Direito da Faculdade Católica de Anápolis. Aproveitando o dia, parabenizando pela atuação, né, de orientadores pedagogos. Também ao doutor Fernando, que é o coordenador do curso de Direito. Quero também, né, em tempo de alegria, agradecer aqui a participação do nosso deputado Hamilton Filho, que trouxe aqui nessa manhã muitos esclarecimentos e também levou muitas demandas para as discussões, né, do nosso município para o Estado, tendo essa mão dupla em parceria, tendo em vista que
nenhum dos legisladores fazem um trabalho solo. Né? Precisamos de parceria para avançar, né, nas nossas problemáticas e ter resolutiva, né, e trazer o bem-estar de toda a comunidade anapolina. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, cidade de Anápolis, cumprimento aqui o vereador, presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, em nome do Israel Achiaga, nosso assessor, cumprimento a todos que estão aí na galeria. Em nome do meu amigo João Feitosa, cumprimento todos os nobres pares. Senhor presidente, quero trazer aqui três assuntos, se der tempo eu trago o quarto, se não der a gente trata esses três assuntos. Quero falar de um assunto que está muito complicado, está muito ruim aquela situação. É uma situação que há tempos somos muito cobrados ali no bairro Vivian Park, a tal pista de motocross. Os moradores ali já perderam a paciência, estão revoltados, pedindo socorro. Dia de sábado, domingo, telefone meu, da minha assessoria, do Silvio Carlos, que mora ali próximo, não para. O pessoal vai para ali de forma indevida, sem nenhum tipo de autorização para poder estar ali praticando aquela prática ali com aquelas motos. Não tem autorização, já estive ali certa vez com a Polícia Militar, eles têm um documento antigo, que liberaram lá no passado, e eles vão para ali agora, Edmilson. Edmilson é morador ali, sabe dessa cobrança. É todos os dias, e sem molhar aquela rua ali, e faz ali maior gazarra, e a situação lá está muito complicada. Quero chamar a atenção do nosso ex-secretário, vai ser secretário de novo, Kim Abrão. Quero chamar a atenção novamente da Polícia Militar, que nos ajude a evitar aquela prática ali, porque a comunidade ali está muito triste com aquele acontecimento ali, Edmilson. No meio de semana, todos os dias, ali dezenas de motoqueiros. Quando é no final de semana, aí a situação fica pior. Aí são centenas de motoqueiros. E os vizinhos estão sem saber, pedindo socorro. Liga, vereador, nos ajuda, né? Ah, vereador, você é contra os motoqueiros? Você é contra essa prática? Não, de forma alguma. Né? Mas que eles venham respeitar ali a população, que venha ter ali o caminhão pipa para fazer o certo, e que eles venham ter essa liberação para poder estar fazendo ali naquela praça esportiva, fazendo esse ato ali, fazendo ali o treinamento deles, ou a corrida deles ali, mas que eles venham ter essa liberação. Estarei incumbido, junto com a população, para não aceitar mais ali, e quero aqui, já tive esse assunto outra vez com o Kim Abrão, né, no mandato passado, e nunca mudou. E a população pede ali socorro. A parte do vereador Edmilson.
Luzimar Silva, aquela pista de motocross está trazendo vários transtornos. É poeira, é droga, né? Sem falar nas drogas que o pessoal está lá naquelas guaritas. Barulho demais na conta. Os moradores, esse final de semana, me procurou reclamando, fazendo apelo, pedindo até pelo amor de Deus, que tem que ser olhar com carinho um local, né, próprio para aquela pista. Ali nós não suporta mais, cara. Muita gente reclamando, não tem policiamento, não tem segurança nenhuma. E é pessoal de fora que vem, entendeu? Corre ali, deixa aquela transtorno, e os moradores não suportam mais. Devolvo a palavra.
Uma parte.
Obrigado. Já, o tempo está meio curto, eu tenho outros assuntos, pois... Então,
né, vamos estar juntos, peço a essa casa que nos ajude, né, se estiver a liberação e ir lá fazer a prática dentro do correto, né, pode ficar à vontade. Agora, do jeito que está, não podemos aceitar. Vamos falar de coisa boa. Quero falar aqui da inauguração da unidade básica de saúde, ali também, do Vivian Park. Estava ali num posto antigo, que não tinha passado por reforma, situação precária, cheia de morro, cheia de vazamento. Quando chovia, não tinha como atender ali. Eu sempre fazia doação de alguma coisa ali. O Edmilson também já colaborou, até mesmo com um portão lá que não trancava. Mas, agora, sexta-feira, né, eu levei essa ideia junto ao Roberto, até na prestação de conta que ele falou sobre essa demanda. Né, e ali o Morumbi, que ora os moradores eram atendidos no posto de saúde da Vila União, outra hora do Vivian Park. Então agora vamos estar recebendo, onde era o Cras Sul, ali na Avenida Pedro do Vico, vamos estar recebendo na próxima sexta-feira uma unidade básica de saúde muito bem montada, muito bem arrumada. Então deixo aqui ao agradecimento ao nosso prefeito Roberto Naves, o qual sempre tem sido parceiro, tem atendido as demandas, e que ganha com isso é a população local ali. Então a gente fica feliz, prédio amplo, grande, vamos receber ali duas equipes da área de saúde, então que vai atender o que já atendia ali, que era o Vivian Park, Laranjeira, e agora também dando essa cobertura ali ao bairro Morumbi, que é uma região que cresceu muito, Deus seja afortunado. Né? Então as pessoas ficam felizes, mais uma obra ali pelo nosso prefeito, Roberto Naves, qual deixo aqui ao agradecimento em nome da população ali daquela região. Quero também falar, esse mês para mim é um dos melhores meses, né, qual Deus tem aí abençoado, e todo ano, no mês de outubro, eu faço a festa das crianças. É a maior festa das crianças da cidade de Anápolis. Acontece há 20 anos no bairro Calistópolis. Ano passado, devido à pandemia, não teve como fazer, mas esse ano estaremos voltando aí com a 20ª festa. Crianças, Delcimar, que foi ali no ano de 2000, 2001, eles cresceram, casaram, construíram famílias, hoje eles levam os filhos deles para brincar com a gente. Então fico feliz, já ajudei várias pessoas, João Feitosa, em várias situações, mas nada para mim se compara ali com aquela festividade, com a festa das crianças, qual eu fico ali interagindo, brincando com as crianças, então é muito prazeroso. Né? E a festa, vamos ter ali a presença aí da Asa Diversões, qual vai estar ali com dezenas de brinquedos, realizando a festa. Também muita comida, muita bebida, participação do pessoal do circo, também vai estar lá abrientando o nosso evento. E também o trenzinho da alegria, né, qual eu tive a ideia aí de fazer aí um trenzinho da alegria. E esse trenzinho vai carregar aí as nossas crianças aí, né, trazendo um pouco mais aí de alegria. Então a festa é o dia todo, começa 8 horas da manhã, vai até às 17 horas, então passa por lá, quero convidar os nobres pares. Né, não tem esse negócio, porque eu sou vereador, a festa a gente está fazendo, não. Eu quero receber com muito prazer lá os nossos vereadores, nossas vereadoras, estão todos convidados para estar com a gente lá. Como eu falei, muita animação. E 5 horas da tarde, a gente encerra o evento e começa a distribuição de brinquedos. Né? Da última festa, 3.600 brinquedos foram entregues ali. Então, é com muita alegria que a gente faz essa festa para as crianças. Quero convidar você, pai, você, mãe, que está nos ouvindo, leva a sua criança ali no bairro Calistópolis, na rua Uruaçu, bem próximo ao Pera Supermercado, né, para ele ter um momento, um dia de muita alegria ali, muitas brincadeiras, e vamos estar ali o dia todo. Né, a gente não para nem para o almoço, é das 8 às 5 da tarde, com muita atração. De manhã a gente dá oportunidade para as igrejas locais, e depois a gente começa a interagir ali com as crianças. Então estão todos convidados, presença confirmada aí do trenzinho da alegria, o dia todo rodando ali com as crianças, muita comida, muita bebida, muita festa mesmo, né? Tudo dentro do protocolo, com máscara, com álcool em gel. Minha equipe está atenta, trabalho ali com mais de 40 pessoas, voluntário, pessoas da minha equipe. Então, vai ser um prazer receber os colegas lá, receber você, pai, você, mãe, que está nos ouvindo. E lá é proibido sair da festa sem levar um brinquedo para casa. A gente prepara aí, eu todo ano faço uma reserva, organizo, porque gosto de fazer essa festa e muito bem feita. E tem visto que quanto mais eu faço, mais Deus tem me abençoado, né? E já pedi para os meus filhos, o dia que eu partir dessa para melhor, que eles continuem fazendo. Eu quero realizar pelo menos 50 anos ali, né? A 20ª. E graças a Deus, ano passado não teve como, mas Deus agora está aí dando essa condição. Qual eu tinha o primeiro autorização, Leandro, para fazer para 250 pessoas, né? Mas depois saiu o novo decreto de 1.000 pessoas. Então, nos tranquilizou mais ainda. Tenha todos um ótimo dia, um dia abençoado. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimentando a imprensa na pessoa do meu amigo Marcelinho. Senhor presidente, ontem foi um dia importante e histórico para a educação de Anápolis, o lançamento da plataforma Educa Anápolis, onde a gente esteve lá e o Dominguim muito bem nos representou. E alguns outros vereadores estiveram lá. Parabenizar o prefeito Roberto Nabes, bem como secretária Erizânia, que tem feito um grande trabalho. Onde é que ela ocupou a pasta, ela sempre fez um grande trabalho, e que Deus continue abençoando e honrando ela em todos os quesitos. Senhor presidente, eu uso a tribuna hoje, senhor presidente, para falar, senhor presidente, sobre a questão de um projeto que a gente fez, novo vereador Jean, que foi sancionado pelo prefeito, o projeto que foi publicado no Diário Oficial do município no dia 28/7/2020. É a Lei 4.085, de 9 de junho de 2020. Dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desusos e desordenado existente em poste de energia elétrica e da outras providências. O problema é que nunca tomaram providência a respeito dessa questão, no vereador Josimar. E acontece, e está acontecendo, o acidente, aonde a gente vai, além de estar, do acidente está acontecendo, está uma poluição visual absurda. Entrei em contato com o Rafael, que é da executiva de governo da Enel, já estou notificando ele através do requerimento, para que ele possa estar aqui em Anápolis, propriamente na Câmara Municipal, Celiane, aonde eu quero a presença dos novos vereadores, para que a gente possa juntos, essa casa, reivindicar e cobrar ação da Enel, porque é a Enel que é responsável no compartilhamento com as empresas irresponsáveis, aonde eu quero a presença do nobre vereador Ederson Lopes, que é o presidente da Comissão de Urbanismo, a presença do nobre vereador Jean, que é advogado e que tem lutado e buscado muito essa questão, dentro desse projeto, que foi um projeto meu e do vereador Valdete, no ano passado. E dentro dessa situação, fazer com que a Enio possa cobrar o alinhamento, a retirada desses fios. Volta e meia a gente está andando, eu muitas das vezes eu já parei, eu ando sempre com um alicate dentro do carro, volta e meia eu paro, eu vou e corto. Quando está solto eu vou e corto. É lógico que eu não vou subir nos postes para fazer isso. Eu faço outras coisas, é ligar uma energia, ou às vezes até recuperar uma energia, eu faço até hoje. Mas precisamos sim, essa casa tomar posição diante desse projeto que foi sancionado, que está em vigência. Agora ele precisa ser implementado. Nós precisamos cobrar da companhia. E eu tenho certeza que as pessoas que eu conheço dentro da Enio vai vir e vai ter essa resolutividade que eu falei com o Rafael. São pessoas que têm interesse, mas através desse projeto a gente vai cobrar, a gente vai fazer com que essas empresas passem a ter mais moral dentro da nossa cidade de Anápolis e vai fazer com que essa poluição visual possa acabar. E, consequentemente, os riscos possam deixar de existir. No artigo 1º desse projeto diz o seguinte: fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica obrigada a realizar o alinhamento dos fios por ela utilizada e retirada dos fios não utilizados nos postes existentes no município de Anápolis. No parágrafo único diz o seguinte: a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica fica obrigada a notificar as demais empresas que utiliza os postes como suporte de seus cabeamentos. Ou seja, a Enio é obrigada sim a notificar. E através da postura do Robson, que é o gestor da regulação, que é o diretor de regulação, a gente vai estar buscando a resolutividade dentro da Enio para que a Enio possa realmente estar cobrando dessas empresas, para que a gente possa ter tranquilidade de vir e ir dentro da nossa cidade de Anápolis. Senhor presidente, quero parabenizar a nova vereadora Andréia, pela propositura dela de estar trazendo, de trouxe o nosso deputado aqui, parabenizar o trabalho do deputado. Eu estive falando com ele ali, novo presidente, que da legislatura passada eu estava aqui nessa casa na condição que eu estou hoje. Assumi uma cadeira, na época, na cadeira de Vossa Excelência, que estava licenciado para um cargo, né, uma cadeira no governo, na indústria e comércio. E hoje eu estou licenciado no vereador Alex, na indústria e comércio, no município de Anápolis. Eu falei com ele que nós trabalhamos muito e graças a Deus conseguimos eleger ele e eu permaneci nessa casa. Falei com ele, agora é diferente, agora eu vou trabalhar muito, mas muito para o novo vereador Leandro, para que ele possa estar na Assembleia e eu continuar como vereador, se assim Deus permitir, com certeza irá permitir, novo vereador Leandro. Porque Vossa Excelência tem mostrado para Anápolis o tanto que Vossa Excelência tem competência, tem credibilidade, tem feito com que os seus projetos, tanto como presidente, em tudo tem tido êxito. Que Deus, que Nossa Senhora Aparecida continua abençoando a Vossa Excelência, assim também como o nobre deputado Hamilton, que nós precisamos de pessoas íntegras, nós precisamos de jovens pensadores de responsabilidade, como nobre deputado Hamilton e como nobre vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Que Deus possa nos abençoar, que Nossa Senhora Aparecida, que é dia 12, dia das crianças, possa nos abençoar, para que nós possamos sempre, cada vez mais, trabalhar com dignidade e com respeito à nossa cidade. Quero parabenizar o Luzimar, que eu acompanho o trabalho dele há muitos anos, diante da questão do Dia das Crianças, assim como os demais, o Fred estava comentando também que vai fazer um trabalho de excelência, né, o Dia das Crianças, assim como o novo vereador Jackson Charles e todos os vereadores, o Ederson, né, que é muito importante dar essa condição, dignidade e fazer com que o Dia das Crianças seja mais agradável. Senhor presidente, era isso que eu tinha, muito obrigado, e que não seja só o Dia das Crianças, que não seja só um Dia das Crianças, que seja todos os dias, e que Deus possa, assim, abençoar cada criança, né, e que Nossa Senhora Aparecida venha abençoar nós e o nosso Brasil. Senhor presidente, eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa, obrigado pelas palavras. Na sequência, eu convido o próximo orador, que vai fazer uso da palavra por 5 minutos, vereador Delcimar Fortunato. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nova Espades. Você que nos vê aí pela TV Câmara. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa da jornalista Fernanda Moraes. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna esta manhã é mais uma indignação. Eu ouvi, né, pelos veículos de comunicação, e aquele médico ginecologista, Nicodemos, ele foi solto, né? Conseguiram habeas corpus para ele, ele foi solto. E a gente fica muito indignado, vereador Jackson Charles. Mais de 50 mulheres, né, foram vítimas desse médico. Mais de 50 mulheres, vereador Fred Godoy. E a gente vê esse médico nas ruas. Ele dormiu em casa, no conforto, enquanto várias mulheres estão em casa sofrendo, né, com o assédio que ele cometeu, né, com essas mulheres. Essas mulheres que saem de casa, né, quando vai ao médico, vai no hospital, vai no consultório médico, elas, abaixo de Deus, o porto seguro delas é o médico. E elas vão no consultório, chega lá, encontra um bandido desse, né? Um tarado, malandro, que ataca as mulheres. Né? Trauma que a gente não sabe nem quando, né, elas vão conseguir superar. E também aqui eu quero parabenizar a doutora Isabela Joy, que tem feito um trabalho brilhante. Quando ela recebeu a primeira denúncia, ela já pediu o mandado de prisão para ele. E diante disso, apareceu mais 50 mulheres. E agora, com essa soltura dele, ela interviu novamente, vereador Jean Carlos, junto ao Tribunal de Justiça, e eu tenho certeza que vai ser acatada pelo desembargador, e ele vai voltar para a cadeia. E a gente fica indignado, porque é o seguinte, se fosse um negro, se fosse um gari, se fosse um catador de papelão, ele estaria preso. Já estava lá na penitenciária, lá em Goiânia. Mas como é um médico, né? Ele tem um diploma de médico. Ele saiu da cadeia, soltaram ele. Nós não podemos aceitar de jeito nenhum um comportamento desse na nossa cidade. Um bandido desse vem da onde ninguém sabe. Ele tem que tratar a mente dele. Ele tem que ficar preso lá uns 300 anos. Aí é onde eu sou a favor da pena de morte. Esses vagabundos, um malandro desse, que atacou mais de 50 mulheres na nossa cidade. E novamente eu aqui quero exaltar o trabalho dessa delegada jovem, determinada, corajosa, que tem enfrentado esse caso, né, sem medo.
A parte, vereador.
Quem pediu a parte? A parte concedida. Zé Fernandes.
Vereador Delcimar, é importante esse assunto aqui, inclusive eu fui até, alguns comentaram, por ser médico não manifestar, e essa relação direta absolutamente não faz sentido, porque se for contra-argumentar o que médicos em geral for fazer e a gente necessariamente tem que falar que isso não existe. Mas eu quero deixar claro para a população que esse indivíduo, eu não o conheço pessoalmente e eu tive um contato com ele na minha vida, que foi o exame de corpo de delito lá no IML. Foi eu que fiz, como é um documento público, foi eu que fiz. Eu só tive esse contato com esse indivíduo, que para mim é um caso de polícia e justiça. Então, quero deixar claro aqui uma manifestação de repúdio, se de fato ficar comprovado tudo isso, está em fase de inquérito, vai oferecer a denúncia para o MP e vai ser julgado o crime ou não desse rapaz. Então, quero deixar claro que o doutor José Fernandes, o contato que teve com essa pessoa foi uma única vez nas dependências do IML fazendo o corpo de delito. Só isso.
Obrigado, doutor Zé Fernandes, né?
Boa tarde, vereador.
Médico renomado aqui nessa cidade. Doutora Trícia Barreto, né? Outra médica renomada. Parte concedida, vereadora.
Ô, vereador Decimar.
Bem rápido.
É como o senhor...
Foram 50
casos. Isso são as mulheres que tiveram coragem de aparecer. Fora as outras mulheres que não têm coragem por vergonha. Talvez do esposo, da família, que não tem coragem de denunciar. E lembrando também que esse médico já vem com denúncias de outros estados, que foram arquivados esses casos dele. Então, eu acho que é muito salutar esse assunto seu e parabéns por levar isso à tribuna e devolvo a palavra.
Senhor presidente, me dá mais um tempinho aí, a doutora Trícia, por favor.
Bom dia a todas e todos. Obrigado pela parte, vereador. Eu também fui cobrada, recebi a mesma cobrança do meu colega, doutor José Fernandes. E é um caso de polícia, está sendo investigado, e nós não nos manifestamos ainda por isso. Mas parabéns por trazer esse assunto em voga.
Obrigado, doutora. Parabéns aí, a senhora e o doutor Zé Fernandes, são médicos renomados, né, brilhantes médicos. E, senhor presidente, era isso que eu queria, né, tratar nesta manhã e deixar aí e dizer para essas mulheres que foi assediada por esse médico. Não se intimida, vá à delegacia. Nós temos uma delegada lá à altura que te recebe, pode ter certeza. Você tem que denunciar. Não deixe. Abraço, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente. Solicito o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Lisier Zé Borges, vereador Edmilson Supermercado Serve Bem, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane da SOS, vereador, parceiro, amigo, professor Marcos, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador João Feitosa, vereador Wederson Lopes, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Luzimar Silva, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza, vereador presidente André Ribeiro, vereadora Andréia Rezende e vereadora Cleide Lago. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a deliberação dos projetos inicialmente em segunda votação.
Projeto de lei ordinária em segunda votação, número 167/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Anápolis, dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 167/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 167/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 224/2021, de autoria do prefeito municipal, institui a campanha pública torcida premiada de 2021, que visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais, com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 224/2021, de autoria do Executivo, está em discussão. É só fazer uma utilidade pública aqui, aproveitar que o Orisvaldo Pires, Lucivan Machado está aí, e eles são cronistas esportivos. Projeto está aprovado em segunda votação após essa deliberação. Segue para a sanção do chefe do Executivo, que é autor do projeto, atendendo aí ao pleito dos vereadores, mas não dá tempo para que ele se aplique no jogo de hoje, onde a Anapolina é mandante. Pois o jogo é hoje às 20 horas, não é isso, Frederico? E o projeto segue para a sanção do prefeito e certamente ele passa pelo crivo da Procuradoria do município. Então, para que a torcida fique ciente, para o jogo de hoje, infelizmente o projeto não terá já a sua promulgação e validade. Só utilidade pública aí. Projeto em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 224/2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 125/2021, de autoria do vereador Ramildo Espíndola, dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico pericial que atesta transtorno de espectro autismo, TEA, para fins que especifica. Comissão de Justiça desfavorável ao projeto. Vai votar por isso.
Projeto de lei ordinária 125/2021 tem o parecer da CCJ contrário e nós estamos colocando em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça contrário ao projeto 125/2021.
Esclarecendo aqui
para o senhor. Sim, pois não, vereadora.
Senhor presidente, existe um parecer contrário da CCJ, o relator foi o vereador Domingos Paula, falando que o projeto não é competência do município em razão do artigo 24 da Constituição Federal, que é um rol taxativo que exemplifica o que, que pode ser colocado, e essa questão não está lá. Essa é a justificativa da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Em votação, não, ainda em discussão, o autor do projeto, vereador Ramildo Espíndola.
Esse projeto se replica em vários municípios do nosso país, né, e alguns deles se aderiram, né, trazendo a validade do laudo pericial do diagnóstico para a pessoa com transtorno espectro autista, no quesito de que o prazo de validade não terá um vencimento. Né, mas, tendo em vista do nosso nobre Domingos Paula na Comissão de Justiça, esse parecer, faremos indicativo e vamos prosseguir, né, de que seja efetivo, e dignidade ao autista do nosso município.
Obrigado, vereador Ramildo Espíndola. Ainda na discussão do parecer desfavorável, vereador Domingos Paula.
Inclusive, eu queria dar uma sugestão ao nobre colega e amigo, vereador Ramildo, que depois a gente podia sentar junto com outros vereadores e criar, vereador, em cima da sua ideia, uma proposta para poder vir realmente para casa, para a gente poder votar. Eu tive que sair mais cedo, que eu estava resolvendo uns outros problemas, cheguei, eu até ia pedir para o senhor para a gente poder retirar, para nem ir em votação, para depois a gente vir com uma outra proposta.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Parecer está em votação. Atendendo ao pedido do autor do projeto, nós vamos solicitar à diretoria legislativa que remeta seu projeto ao arquivo. Mas o vereador Lizia ali já discordou.
Foi iniciada a discussão, senhor presidente. Não pode ser mais retirado.
Tá bom. Então é o seguinte.
Presidente, mas o próprio autor que pediu, hein?
O regimento.
186 do regimento.
O regimento fala que o projeto iniciado a discussão, ele tem que ser.
Vereador Domingos, é a lei. Então tem que seguir o regimento, não tem outra alternativa.
Obrigado, vereador Lizier. Imaginava a sua intervenção, como sempre, né? Projeto, parecer contrário, em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Parecer desfavorável ao projeto mantido.
Projeto de lei ordinária número 185/2021, de autoria da vereadora Cleide Lara, pedido de vista pela vereadora Andréa Rezende.
Vistas concedidas à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende.
Projeto de lei ordinária número 191/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, vistas requeridas pela vereadora Celiane da SOS.
Vistas concedidas à vereadora Celiane da SOS. Na sequência, passo a palavra à vereadora Andréa Rezende para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Ramildo Espíndola, à Associação de Pacientes Renais Crônicos e Transplantados à Casa de Apoio do RIM, doando vida de Anápolis e em torno pelos relevantes serviços prestados, que é comemorado no dia 27 de setembro. Moção de aplauso também de autoria do vereador Hamilton Espíndola ao excelentíssimo senhor prefeito e vice-prefeito, em homenagem ao dia do prefeito, comemorado no dia 6 de outubro, pelos trabalhos prestados ao município de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, com a entrega de certificado e comemoração no dia do engenheiro civil, dia 25 de outubro, conforme a lei 4.054, dia 6 de dezembro de 2019. Moção de aplauso também de autoria do vereador Hamilton Espíndola aos professores em homenagem ao seu dia, a ser comemorado no dia 15 de outubro. Moção de aplauso de autoria também do Hamilton Espíndola aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em homenagem ao seu dia, celebrado no dia 13 de outubro, reconhecendo a importância desses profissionais. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, para reanálise da decisão da arguição de descumprimento de preceito constitucional número 709, que proíbe missões religiosas em terras indígenas, de modo que estabeleça protocolos para a retomada de missões religiosas, como a apresentação do exame de PCR vigente por 48 horas. Indicação de autoria do vereador Marcos Carvalho para instituir o projeto de proteção a crianças e adolescentes órfãos da Covid-19. Indicação também de autoria do professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a instituição em caráter extraordinário da renda mínima da cidadania no âmbito do município de Anápolis em decorrência da pandemia da Covid-19 e da outras providências. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro requer autorização para a realização de sessão solene com entrega de certificados no dia 28 de outubro de 2021, às 9h30, no saguão da Câmara Municipal, em comemoração aos 80 anos do Rotary Clube Anápolis, em reconhecimento pelos relevantes trabalhos desempenhados todos esses anos em nossa cidade. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos seja feita pavimentação asfáltica em todo o bairro Jardim Esperança. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, em caráter de urgência, seja feita limpeza e reparo de boca de lobo na Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara e Avenida Bernardo Saião. Solicitando em caráter de urgência, seja feita limpeza de boca de lobo em todo o bairro Loteamento Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Domingos de Paulo, não está presente. Vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na rua João José, bairro Jundiaí. Também ao CMTT tapa-buracos na Avenida José Lourenço Dias, Vila Santa Terezinha. Também ao CMTT tapa-buraco em caráter de urgência na rua Evangelino Meirelles, bairro Jundiaí. Serviço de tapa-buraco na rua Alemanha, bairro Boa Vista. Serviço de substituição de lâmpadas na rua Engenheiro Portela, centro Vila Goz. Substituição de lâmpadas nos postos no Rio IP, esquina com a Luísa Azevedo, Jardim Santana. Requerimentos de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer ao CMTT serviço de revitalização de quebra-molas na Avenida Doutor Almeida Júnior, em frente à quadra A, bairro São José. Requer a Secretaria de Meio Ambiente solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua Manuel Conceição, quadra E, Vila Brasil. Solicitando asfalto em um trecho entre as ruas Manuel da Conceição, Vila Brasil. Requerimento de autoria do vereador Lisimar Silva. Você requer a Secretaria de Obras solicitando serviço de tapa-buraco no residencial Copacabana. Solicitando serviço de pintura de meio-fio e faixa de sinalização no bairro residencial Morumbi. Serviço de troca de lâmpada no residencial Morumbi. Serviço de pintura e revitalização na Avenida Angélica Granville. Serviço de pintura meio-fio e faixas de sinalização no bairro Copacabana. Serviço de troca de lâmpada na Avenida São Vicente. Serviço de substituição de lâmpadas por LED no bairro Vila União. Requerimentos de autoria do vereador, da vereadora Celiane da SOS. Requer ao CMTT serviço de troca de lâmpadas na Rua das Cerejeiras, Jardim dos Ipês. Serviço de tapa-buraco na Rua A, Jardim Alexandrina. Serviço de tapa-buraco na Rua Ademar de A, bairro Jardim Alexandrina. Na Rua Adelina, Jardim das Américas, terceira etapa. Troca de lâmpadas na Rua 2, Vila Santa Isabel. Serviço de troca de lâmpadas dos postos na Avenida Universitária, próxima à Faculdade Univangélica. Serviço de troca de lâmpadas na Rua Jaraguá, Jardim Alexandrina. Serviço de poda de árvores na Rua JP22, Jardim Primavera. Tapa-buraco na Rua Almiro Amorim, Portal de Serrada. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na Rua Tupi, Vila Jardim, esquina com a Avenida 10. Também ao CMTT instalação de faixa de pedestre na Rua 3, quadra 5, residencial Giovanni Braga. Solicitando reposição de tampa de proteção de bueiro na Avenida Bernardo Saião, Vila Jaiara. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
discutindo.
Inicialmente, vereador Reamildo Espíndola.
Quero parabenizar aqui o requerimento da sessão solene ao Rotary, né, aos rotarianos completando aqui 80 anos no nosso município. E quero direcionar aqui essa iniciativa do nosso presidente da Câmara, vereador Leandro Ribeiro, e também dizer que temos uma moção de aplausos para o Rotary, que tem prestado um trabalho assistencialista no nosso município e buscado aí ter um olhar específico para toda a comunidade. Quero parabenizar aqui a atuação do meu amigo Claudimar Batista como presidente do Rotary Daia. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Requerimentos, moções, indicações, ainda em discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas em relação à moção de aplausos ao engenheiro civil, nós tivemos a oportunidade de aprovar uma lei criando, né, no calendário oficial do município, o dia do engenheiro civil e, naquela mesma oportunidade, com a entrega do certificado do saudoso engenheiro civil do município de Anápolis, Dido Gonzaga Jaime, que realmente, né, deixou um legado de trabalho, e em nome dele passaremos aí anualmente a homenagear os engenheiros civis da cidade de Anápolis. Temos aqui o vereador Edson, o vereador Lisier, e certamente tantos quantos engenheiros civis que participaram do crescimento aí do mercado imobiliário, das construções civis do município de Anápolis, dessa cadeia que fomenta a economia anapolina, e esse profissional, o RT, né, é responsável pelas obras, certamente merece aí todo o nosso reconhecimento. Temos vários aí no município, temos aí muitos profissionais liberais, de grandes incorporadoras, construtoras, que têm dado a sua contribuição para o crescimento da cidade de Anápolis, no seu aspecto técnico e no seu aspecto empreendedor. Então, a gente apresentou a proposta e entregaremos aqui alguns certificados em homenagem aos engenheiros civis, em homenagem ao saudoso engenheiro civil Dido Gonzaga Jaime. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui agradecer ao vereador Jean por essa homenagem. Ele me indicou lá para receber essa homenagem em comemoração ao Dia do Engenheiro. E fico, assim, realmente lisonjeado pela lembrança, vereador. O senhor que é um companheiro aqui desde 2013, nós estamos aqui na Câmara Municipal. E realmente, essa homenagem a essa classe, ela é muito importante na cidade de Anápolis e eu fico muito agradecido por meu nome constar aí na lista dos homenageados. Outra moção que eu quero aqui discutir, senhor presidente, é a do vereador João da Luz, uma moção de repúdio, ou de apelo, né? Uma moção de apelo, eu acho que podia ser até de repúdio, uma moção de apelo ao STF com relação à proibição das missões evangelísticas às tribos indígenas. A preocupação, e ela é relevante, viu, vereador João da Luz, é porque começa assim, começa proibindo uma atitude específica e vai ampliando, até chegar um dia que, se nós não fizermos nada, seremos proibidos de pregar o Evangelho, seremos proibidos de pregar a Palavra de Deus, seremos proibidos de falar de Jesus e da Bíblia Sagrada. Então, que o STF ele possa rever essa atitude, que realmente é uma atitude que causa estranheza num país democrático como é o Brasil. Então, eu me junto à vossa senhoria nessa moção de apelo, que se não houver uma resposta, eu penso que ela pode se transformar, sim, em uma moção de repúdio. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, Lisier José Borges.
Da mesma forma, agradecer ao Jean, que já antecipou aí que vai também nos prestigiar nessa homenagem, juntamente com o vereador Ederson. Mas só esclarecer, o Dia do Engenheiro Civil é uma data comemorativa mais ou menos recente. Foi instituída em 2016 e tem como patrono Frei Galvão, vereador Ederson, que teve participação importante na construção de uma igreja que hoje é tombada lá, se não me engano, no Rio de Janeiro. Então, de difícil execução, e hoje é uma referência, né? Foi tombado e hoje é uma referência. Então, só fazer essa alusão aí, a gente já tinha o Dia do Engenheiro, mas é o dia pleno, né? Que é dia 11 de dezembro, que homenageia toda a categoria da engenharia, todas as categorias da engenharia, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, e inclusive os engenheiros agrônomos, né, que estão separando um pouquinho da gente aí, mas todas essas categorias. Mas, mais uma vez aí, parabenizar o vereador Jean Carlos por essa homenagem a uma categoria que realmente faz uma diferença enorme no nosso dia a dia, nas questões aí de segurança estrutural, visual, enfim. É um trabalho aí que merece ser prestigiado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Na sequência, pela liderança do PSC. Abriu mão. Então, sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia.
Já está encerrando pela ordem ainda em tempo?
Sim.
Obrigado, presidente. Apenas dois assuntos. Eu pedi uma parte do vereador Luzimar no pôde. É a polêmica em relação à área da pista polifuncional, é onde ali foi criada para a prática de esportiva. Ali já teve eventos, inclusive promovidos pelo vereador Jacques, enquanto diretor. Eventos de motocross, eventos de... algumas modalidades ligadas ali à pista de cross. Realmente, a população pode ter a razão em relação ao dissabor, a vez de barulho e realmente de situações que causam perturbação. O que nós temos que levar em conta também é que o município, então, vereador Edson, tem que criar uma alternativa, porque foi investido recursos ali. Foram investidos recursos de um repasse da senadora Lúcia Vânia, foram investidos recursos de uma emenda do deputado Jovaí, a pista tem os seus apaixonados aí pela modalidade. Então nós precisamos realmente compatibilizar, porque se tudo que existir tiver com algum problema for simplesmente acabar, o cartório já não existiria mais. O cartório está ali a poucos metros ali da UPA e está funcionando de novo. Agora, eu concordo, pode ser realmente que tenha transtorno. Quem sabe, então, o município que tem muita área possa criar uma outra área, né, Edmilson? O que realmente nós não queremos que a população sofra. Mas tem esse aspecto também. E aquela pista, inclusive, recebeu o nome de um saudoso amigo que era amante do esporte, que é o Frederico Machado Souza. Então, temos aí, né, que tratar com parcimônia, porque é um equipamento público e certamente é preciso resguardar, sim, o interesse da comunidade, mas também criar uma alternativa. Ou então, também uma manutenção permanente que não cause prejuízo com poeira, né, manter uma vigilância no local e certamente ter mais cuidado. Agora, realmente, em relação aos barulhos, de fato é uma modalidade que emite ruído. Então é preciso que o município estude, né, a Secretaria de Esporte, o QIM. Realmente, nós sabemos que os ruídos são quase que inevitáveis, como é também no CAT, cartório da cidade de Anápolis. Vamos acompanhar aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais assunto a ser tratado, o espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações, já com o Frederico Godó inscrito.
Presidente, só como fazer um agradecimento especial. A Câmara dos Vereadores, dia 12 agora, estaremos fazendo um evento no estacionamento da Câmara, um evento que chama Diversão com Inclusão, é um evento voltado para crianças especiais, onde será ali, faremos ali o Dia das Crianças. Então eu gostaria de agradecer à Câmara dos Vereadores, que nos cedeu aquele espaço, agradecer também à empresa Bioinstinto, na pessoa do meu irmão Maxwell, a Necta Sorvetes, na pessoa do meu amigo Rogério, a Casa Joana, a Secretaria de Educação, através também da secretária Elisânia, juntamente com o SEMAD, onde teremos lá, presente, 200 crianças, entre crianças especiais, com seus irmãos, com seus convidados, estaremos ali no evento onde teremos brinquedos infláveis, pula-pula, pipoca, carrinho de cachorro-quente, algodão doce, refrigerante, picolé e muitas outros brinquedos, também distribuição de brinquedos para essas crianças carentes e especiais. Devolvo lá, presidente.
Comunicando, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Primeiro, cumprimentar e parabenizar todas as crianças. Pelo dia 12, nós não estaremos aqui em sessão, razão do feriado. Cumprimentar a todos aqueles que estão promovendo eventos, né, para a festividade do Dia das Crianças. E realmente,
merecem, né, essa atenção especial, inclusive cumprimentar as gestoras de várias unidades escolares que têm, né, esse cuidado em promover eventos, festinhas ali, e certamente a deixar o dia mais festivo e alegre aí de milhares de crianças. E da mesma forma, nós não poderíamos deixar de lembrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, né, devotos de Nossa Senhora Aparecida, como eu, e tantos milhões de brasileiros, a nossa padroeira do Brasil, que possa realmente interceder por todos e guiar aí essa nação. E que nós possamos ter toda a devoção e reverência. No dia 12, certamente, teremos ali o encerramento da novena na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nossos cumprimentos ao padre Leonardo e toda a comunidade, e todos que queiram comparecer estão convidados. E por outro, senhor presidente, foi confirmada, aclamada agora há pouco, né, a fusão do Partido Democratas e PSL, criando um novo partido aí, União Brasil, o maior partido no Congresso Nacional, de agora em diante, de acordo com as informações. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Edmilson? Não? Então, sem mais assunto a ser tratado do espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para segunda-feira, dia 18/10/2021, em horário regimental. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que a Napolina nos conceda aí a primeira vitória e nos traga alegria. Grande abraço.